Sejam bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de entretenimento no mundo de games. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e eu amo, odeio a Game Freak.
E aí, queridos jovens, aqui é a Thaís Tunhon, de São Paulo, e como diria Caetano Veloso, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento.
Que isso? Muito profundo.
Beleza.
Ok, tá. Eu sou o Gusta, diretamente de Namekusei, e, na verdade, não. Oi, eu sou o Goku, diretamente de...
Ah, não, que fofo! Não dá.
Aqui é o Dan, também tô no Rio de Janeiro, e eu vim aqui pra defender Pokémon. Quer dizer, na verdade, não foi pra isso que eu vim, mas eu já senti que eu teria que fazer esse nobre papel.
Ah, pronto. Tá passando aqui, então. Já juntou dois, agora ferrou. Tem uma dupla defensora de Pokémon nesse podcast.
Uma dupla defensora de Pokémon que se chama Daniel, que mora no Rio de Janeiro e torce pro Flamengo.
Será que isso é uma pessoa? Isso é combinado, isso é combinado. Isso aí foi combinado, previamente combinado.
Eu não fui convidado à toa.
Então nós estamos reunidos para mais um episódio do Splitcast, dessa vez no formato Nowplay, quando nós falaremos, discutiremos, debateremos, talvez, sobre os jogos que nós estamos jogando nos últimos dias. Dessa vez é com muito prazer que anuncio um convidado que tive a honra de conhecer pessoalmente lá no Barzinho Game Show em São Paulo, em outubro, que inclusive vai ter de novo esse ano.
Vai ser
um cara que, como eu disse, tem meu nome, mora na minha cidade, torce pro mesmo time que eu, mas eu só fui encontrar ele em São Paulo. Daniel Schettini, ou jogador.
Aê!
Poxa, muito obrigado, porque eu tô me sentindo uma celebridade até agora. Muito obrigado pelo convite, gente. A honra é minha.
E seja muito bem-vindo ao Split, Dan. Você é um dos convidados que pode facilmente se sentir em casa, apesar de morar na Barra, o que é um defeito. Mas...
Vixe, já começou a lavar roupa suja.
Mas enquanto isso, pegue sua máscara de animal pra curtir o carnaval e vem com a gente que tá começando mais um Splitcast. É possível analisar alguns jogos por si só, outros é importante você ter um contexto da série. Ou até mesmo de outros fatores externos ao próprio jogo. Hoje eu vou falar aqui sobre Pokémon Sword and Shield, particularmente sobre o Pokémon Sword. E, pra quem não sabe, ou pra quem não está acostumado com a franquia Pokémon, o que é um ponto importante, a Game Freak ela é a desenvolvedora do game e ela sempre lança dois jogos por geração de Pokémon. São sempre ali os dois jogos sendo lançados ao mesmo tempo. E isso foi feito lá atrás, lá no começo, justamente para incentivar uma interação entre os jogadores. Então isso começou com um propósito, digamos que bonito, se tornou uma prática comercial meio duvidosa, não sei. Depende do ponto de vista. Mas qual é o lance de ter dois jogos, né? Você tem alguns pokémons que são exclusivos de uma versão, basicamente. Então para você ter todos os pokémons, né, Gotta Catch 'Em All, você obrigatoriamente tem que conhecer alguém que tenha outro jogo para trocar, tal qual um álbum de figurinha. O que hoje fica um pouco mais fácil com o online, mesmo online do Switch sendo daquele jeito.
Mas essa deve ser uma das partes mais legais, né? Poder fazer esse intercâmbio. Mais ou menos.
Olha, eu adorava... Antes de ir pra faculdade, eu comecei a fazer faculdade logo que saiu o X and Y, o X e Y, né? Eu ligava meu 3DS, fazia um pedido de Pokémon, colocava lá no... Acho que era GTS, me recordo. Colocava lá um Pokémon qualquer e ia pra faculdade. E eu ficava ansioso pra chegar em casa e ver se eu tinha recebido meu Pokémon. Geralmente era um japonês muito gentil que me dava o Pokémon que eu queria. Então eu achava o máximo fazer isso.
Acontece que nesses novos não funciona muito bem assim, né? Eles tiraram essa funcionalidade de você poder pedir o Pokémon que você quer. Então fica meio que à mercê de alguém trocar com você... E você tem que dar sorte da pessoa ter o Pokémon que você quer, porque o canal de comunicação é meio falho.
Então... ou você tem que ir no Wonder Trade, e aí é mais sorte ainda.
Ah, o Wonder Trade é a roleta, né? Você...
Pra quem não sabe, Wonder Trade, ela é uma mecânica dos jogos mais recentes da série Pokémon. Começou isso mais ou menos no quê? No XY? Ou foi
na sexta
antes?
Geração. É, foi na sexta geração.
Foi, acho que foi por ali, né? E basicamente você envia um Pokémon qualquer da sua box e você recebe um Pokémon aleatório de uma pessoa aleatória. O que é algo até divertido, porque de vez em quando vai pintar um Pokémon ali um pouco mais raro, né? Porque algumas pessoas são gentis. Mas na maior parte dos casos vai ser um Zigzagoon. Mas...
vai ser o quê?
Um Zigzagoon, que é basicamente um Pokémon...
aleatório.
Antigamente, mas...
O que ninguém quer que você pegue repetido.
É o que os fãs de Pokémon chamam de... É o HM Boy.
Né? O que é esse HM Boy?
O HM Boy, basicamente, é um Pokémon que... Porque você tem algumas... Né, isso não rola nos jogos de hoje em dia, que já foi substituído. Mas, antigamente, você tinha algumas habilidades de Pokémon que funcionavam fora da batalha, né? Então, você tinha um Surf, pra você usar pra nadar... Ou então um Fly, ou então pra você... qual era a habilidade? O Dig, né? Pra você pra dentro da terra. E essas habilidades eram HMs, que são, eram Hidden Machines? Hidden alguma coisa?
Isso.
E basicamente, você tinha que ensinar elas pra um Pokémon da sua party pra você conseguir usar essas habilidades no mundo. E o Zigzagoon era meio que um Pokémon que conseguia aprender a maior parte dessas habilidades. Então, as pessoas só atacavam suas habilidades no Zigzagoon e ele ficava lá de canto na área só pra usar as habilidades no campo.
O famoso Pokémon
sem nunca batalhar.
É porque a maior questão do HM era que, tipo, ela tinha que substituir um dos espaços de movimento que você teria normal no game. Então, e os movimentos, esses movimentos especiais que serviam fora das batalhas, eles normalmente não eram ataques muito bons, com exceção do Surf e acho que do Fly. O Surf e o Fly...
O Flash é melhor ainda.
Tinha aquele da pedra também, velho, que ele lançava a pedra lá, que era bonzão também.
O Strange?
Strange, isso. Eu achava maneirinho. Ele servia pra algumas ocasiões. Mas fora...
ele era ok. Mas aí a gente usava esse Pokémon, o HM Holder ou o HM Boy, como se preferir, pra poder ser essa criatura desgraçada com todos os seus ataques substituídos por esses movimentos. E depois, quando você ia realmente pra Liga Pokémon ou pra uma situação de combate, você descartava ele sem nenhuma dó e colocava
um
decente no lugar.
Ele é equivalente ao garoto da água.
Entendi. Ou seja, vocês só usam ele pra fazer escalada social. Que absurdo.
Absurdo. O HM Boy, ele é o estagiário da party.
Tá bom.
É triste.
Mas não, vocês usam o coitadinho pra fazer escalada social.
Mas por que eu estou falando desses detalhes de Pokémon e por que eu estou comentando que entender o contexto da série ou fatores externos é importante? Porque existem coisas que a gente acaba relevando mais por ser Pokémon. Tem coisas que o jogador de Pokémon ele tá acostumado e acaba não criticando isso de forma tão pesada quanto deveria por ser um jogo da franquia Pokémon. E a gente sabe, podia ter tal coisa, e não tem, mas tudo bem, é Pokémon, sabe? Pokémon é isso aí mesmo. E eu acho isso ruim, não me entendam mal, isso é uma autocrítica também. Eu reclamo de muitas coisas da Game Freak, eu reclamo de muitas coisas de Pokémon, mas ainda assim, eu sinto que se mudasse o nome do jogo e mudassem ali a parte estética, que é ótima sempre, provavelmente não ia gostar da maior parte das mecânicas do jogo. Eu acabo gostando por ser Pokémon. E por ter um fator nostálgico e algo que faz parte da minha vida desde sempre. Mas é uma franquia que ela, assim, ela tá ruim? Não. Pokémon Sword é ruim? Não, não é. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Como jogo. A verdade é que Pokémon Sword ele é um ótimo Pokémon. Mas eu não consigo falar que ele é um ótimo jogo. Ele é um bom jogo. Mas, entendeu? Tá bem atrás.
Eu acho que, assim... Primeiro, eu acho que Pokémon inovou em alguns momentos na sua linha do tempo. A primeira, para mim, foi a questão do cabo Game Link lá atrás, nos primeiros jogos, né? Que foi uma coisa muito impressionante. Eu me lembro de ir pra escola e ver pessoas trocando no recreio e tal. Infelizmente, eu não tinha um Game Boy nessa época.
Foi um
momento triste, mas depois eu fui ter e aí ninguém jogava mais, então foi triste qualquer jeito. Mas Mas eu fiquei feliz, então tudo bem.
As pessoas estavam no DS já, estavam em boicolo.
Sim, assim, é claro que a gente tem que pensar que nessa época não existia internet como existe hoje. E videogame pra você jogar com seu amigo era você indo na casa do seu amigo e ligando o Player 2, né? E jogando lá na casa dele, o, sei lá, o jogo que você quisesse que desse pra dois. E o Pokémon fazia isso na rua, através do cabo Game Link. Enfim, assim, eles sempre evoluem alguma coisa, mesmo que seja pouco, de um game pro outro. Agora, por que que Sword and Shield não evoluíram mais? Deram meio passo ao invés de dar um passo inteiro. Cara, primeiro porque a Game Freak é um estúdio pequeno. Ela é um estúdio que não tem braço. E você, quando joga o Pokémon Sword and Shield, você vê que faltou braço. Você vê que o jogo não tem a câmera solta na cidade, como tem dentro da Wild Area, porque o jogo seria todo zoado, igual é na Wild Area, se fosse o jogo inteiro.
Sim.
Assim.
Sim. Não, assim, vamos falar um pouco mais da Wild Area mais pra frente, mas...
Existem limitações de equipe mesmo ali. A Game Freak é um estúdio pequeno, né? Inclusive, ela houve uma notícia há umas 2 ou 3 semanas de que a Game Freak estaria mudando de escritório e estaria passando a atuar dentro da sede principal da Nintendo, né?
Sim.
O que ninguém confirmou se a Nintendo comprou a Game Freak em definitivo, porque a Nintendo tem parte da Game Freak, né? E a Game Freak, ela tem 33% dos direitos de Pokémon. E, inclusive, esses 33% de Pokémon também são responsáveis pelo Pokémon não ter dado esse passo inteiro que eu falei. Porque a Game Freak não queria levar Pokémon pro Nintendo Switch. A Game Freak queria que Pokémon continuasse no 3DS. Eles não estavam prontos para lançar Pokémon no Nintendo Switch. O Let's Go foi um lançamento...
Um lançamento teste,
exatamente. Enquanto eles tentavam se virar, provavelmente com a Nintendo pressionando, provavelmente com a como é que é o nome da? Creatures Inc., né? Pressionando. Sim. Também, porque...
A própria Pokémon Company também, né? Os engravatados, a galera que tem a grana, né?
É, exatamente. É porque hoje Pokémon é 33% Game Freak, 33% Nintendo, 33% Creatures Inc. Então, é claro que pra Creatures Inc. é muito mais fácil ir na onda da Nintendo, porque é a Nintendo, né? Mas a Game Freak tem o poder de desenvolver os jogos. Então, se eles falam, olha, não queremos levar, eles vão bater o pé e a coisa vai ser complicada. Tem entrevistas do Masuda falando que não queria, que eles não estavam prontos, que eles não estavam preparados para colocar Pokémon num console de mesa, vamos chamar assim, né?
Não, se você for mesmo ver na época que Pokémon Sword and Shield, que não tinha nome ainda, foi meio que anunciado, era só o Masuda falando, tipo, ó, gente, estamos fazendo aí um Pokémon aí.
O anúncio da oitava geração foi exatamente, não, vai sair o Let's Go aí, mas a oitava geração ano que vem tá rolando, hein?
Nível Electronic Arts na E3 anunciando o jogo do Star Wars.
O Jedi Fallen Order, velho.
Né? Sentado na arquibancada, sabe?
O anúncio do Resident Evil 2 também, que o maluco tirou, ele mostrou um videozinho e tirou a camisa escrito Resident Evil 2 Remake is Happening, tá ligado? Um bagulho assim.
Agora sim, sem querer me estender muito, eu acho só que... Eu penso que essa mudança da Game Freak pra sede da Nintendo pode ser muito benéfica pra Pokémon. Porque, cara, se eles passarem a trabalhar perto de outros estúdios que estão ali dentro, alocados, né, que fazem parte do guarda-chuva da Nintendo, eles podem...
Mesmo que não sejam comprados pela Nintendo.
Só de estar ali, exatamente. Eles podem, tipo, mudar. Eles podem mudar a cabeça, podem mudar papo de coach, né? Eles podem mudar o mindset. E a gente sabe entregar um Pokémon, assim, que realmente surpreenda. Eu, em nenhum momento, esperei ver como a maioria das pessoas eu vi falando, pessoa que é fã, galera que tem canal, galera que tipo... acompanhar as notícias comentando, nós queremos um Pokémon Breath of the Wild. Gente, isso nunca esteve em pauta. Isso era
evidente. Não vai acontecer.
Era evidente que não ia acontecer. Eu não sei se no futuro, mas hoje, assim, hoje não, né? Ontem, antes de sair o Pokémon.
Eu acho que não tem por que acontecer, sabe? Eu acho que a questão não tem por que acontecer e ir pra esse lado, sabe? Eu vejo Pokémon seguindo muito mais na linha do Dragon Quest, de evoluindo, mas mantendo uma tradição, do que tentando uma disruptura em cima da fórmula. Eu não sei, eu acho que, assim, as disrupturas de Pokémon, elas estão nos spin-offs, sabe?
Não sei, eu vejo Pokémon mudando no futuro, torço para que a mudança venha logo, porque apesar de eu estar defendendo a Pokémon aqui, de certa forma, Eu acho que Pokémon deu uma leve estagnada em alguns aspectos, né? E nós estamos numa geração agora que não tem desculpas para Pokémon não evoluir mais. É, ele tá no Switch, que é um console que é infinitamente mais poderoso do que o 3DS, e a gente espera não ver apenas gráficos bonitos, mas um jogo que seja mais, como dizer, maior em termos de grandeza mesmo.
O escopo mesmo dele, né?
É, exatamente.
Mas, enfim, com todo esse contexto da franquia Pokémon, que é importante pra entender, a gente tem agora o Pokémon Sword and Shield. E vamos primeiro metendo um pouco mais o pau na Game Freak, porque a Game Freak ela tem essa mania de adicionar recursos ao mesmo tempo que ela remove recursos e vai modificando mecânicas que não fazem tanto sentido você mexer, né? Um exemplo disso, os jogadores adoram, ou adoravam, né, a mecânica de ter o Pokémon andando atrás de você no Soul Silver e no Heart Gold. Vamos manter isso? Não, vamos tirar. Ninguém quer isso. Os fãs de Pokémon, eles adoram ter a National Dex, né, podendo pegar vários Pokémons de outras gerações no endgame. Vamos ter isso? Não. E assim, a desculpa pra isso é, não, vamos reduzir o escopo dos bichinhos no jogo para ter uma melhora considerável na qualidade de animação do game. E isso eu falo até mais na parte de ter um Pokémon andando atrás de você. Porque em relação à National Dex, eu até concordo em parte, porque temos que lembrar que Pokémon ainda é um jogo de RPG, e que ainda existe um competitivo, e que ainda tem a necessidade de tentar manter tudo equilibrado, e você fazer um jogo que seja bem balanceado, com mais de 1000 espécies diferentes de Pokémon, é algo meio impossível. Então, assim, você vê que cada jogo da franquia vai aumentando o número de Pokémon e, eventualmente, eles precisariam dar um passo atrás para conseguir manter um jogo coeso, né? Mas a desculpa que eles usam para isso é vamos reduzir o escopo aqui para melhorar a qualidade de animação dos Pokémons em batalha. E, assim, né, não aconteceu, né?
Não rolou.
Não rolou, né? Assim, é discutível se rolou. Mas poderia ser muito melhor, né? Há uma melhora, mas o que é importante, né, a gente frisar aqui em questão da evolução da franquia Pokémon, né? Que é o que a gente falou da expectativa. A gente acha que pode ser algo maior e melhor. E talvez é isso que acaba atrapalhando na hora de analisar o jogo, né? A própria questão da expectativa. E a expectativa não é algo que é culpa dos fãs do jogo. É culpa da Game Freak, que se mantém fazendo o que sempre deu certo, sem ir atrás de fazer o melhor possível. E, assim, eu falo Game Freak, mas pegando o que o Dan falou em relação ao tamanho da equipe, talvez seja até uma questão ainda maior do que a própria Game Freak, né? Mas eu uso a Game Freak porque a Game Freak é a personificação do mal.
São eles que prestam contas pro fã, pro consumidor. Não é a Nintendo que vai lá e fala, não, nós vamos falar por Pokémon. Não é. Quem fala por Pokémon é a Game Freak. Então, não tem como você não usar ela como ali de frente, né? Ela que vai receber todas as críticas e elogios.
Sim. Então, assim, o Pokémon Sword tem esses probleminhas, né, de questões técnicas, uma redução no número de Pokémons, que pode se considerar um problema. Você tem ali uma falta de mecânicas que poderiam ter, mas isso já é algo já da franquia. O fã já está acostumado já a... Nossa, que mecânica foda! Aí o próximo jogo não tem mais. Mas beleza, vamos do início, então, da questão. Do que se trata o Pokémon Sword especificamente? O jogo se passa na região de Galar, que é meio que uma Inglaterra com, digamos que, toques do século XIX ali, meio Revolução Industrial, com uma mistura de Inglaterra atual. É bem legal, eu acho bem maneira a ambientação do jogo, todas as cidades eu acho bem iradas. E você joga com o seu protagonista, né? E o amigo dele, que é o Hop, que por sua vez é praticamente um HAL de Pokémon Sun and Moon, só que um pouco mais metido, mas é animado do mesmo jeito, e assim, eu detesto ele e todo o arco dele do início ao fim. Nossa, eu detesto o Hop. Pelo
sério
amor
mesmo,
de Deus.
Cara?
Eu detesto, gosto dele. O Hop. Eu não gosto de personagens muito felizes, muito animados, sabe? Parece que o Hop...
Mas engraçado, eu não acho ele tão animado assim.
Ele é muito animado.
Ah, ele é
animado. Ele parece um perfil do LinkedIn.
Cara, mas eu acho ele muito mais um personagem amargurado pela pressão de ser o irmão mais novo do campeão do que um cara feliz da vida por estar virando treinador Pokémon.
Sim, tipo... ele tem um motivo melhor do que o HAL.
Né? Não, ele HAL, é melhor o HAL, eu acho HAL. Detestável.
O HAL é minha cabeça. Horroroso. Dói minha cabeça. Minha cabeça.
Cara, o HAL, a coisa que mais me incomoda no HAL é, tipo assim, ele acabou de levar uma coça de você, e ele tá, muito obrigado por me dar uma coça, você é maravilhoso, me humilhe mais um pouco. Cara, é tipo isso.
É, assim, o Hopper, pelo menos, ele tem uma motivação, né? Existe uma história ali por trás, mas ainda assim eu não consigo gostar dele. Eu não consigo, desculpa.
Não bateu mas... o gênio, né? Não bateu, quando não bate, a gente não tem jeito.
Não tem. Mas aí, esse seu amigo Hop, ele é irmão mais novo do campeão da região, que é o Leon. E o que eu acho legal desse jogo, eu adoro o Leon, e eu acho muito legal desse jogo que ele já te entrega já o campeão da região, desde o começo, como se fosse o astro do mundo, daquele universo ali.
A questão é que ele é tão astro do negócio que ele toma o protagonismo do jogo e tira da gente, né?
Na 90% do jogo. A gente só é protagonista no finalzinho.
Eu acho que esse, pra mim, é o maior defeito desse Pokémon. Apesar dos problemas técnicos, apesar do problema da expectativa, pré-lançamento, tudo isso, pra mim, a pior coisa é que eu não me sinto protagonista dentro
do jogo. Mas eu vou te falar, eu gosto disso, sabia? Eu não vejo muito como um ponto negativo. Porque uma coisa que eu ia até comentar é que no mundo de Galar, né, faz muito mais sentido do que todas as outras regiões, né, porque a batalha Pokémon, ela é um esporte nesse mundo, né, e você tem pessoas que se mobilizam em torno disso. E por mais que todos os jogos da franquia Pokémon sempre girou em torno de você se tornar o mestre daquela região, ao mesmo tempo que você salva o mundo, eu achei muito interessante eles tirarem da sua mão, por parte do tempo, essa questão de salvar o mundo. Eu não sei se é porque eu realmente queria algo novo, o Dan já não gostou, mas assim, eu não vejo muito como um ponto negativo. Eu acho legal o jogo deixar você mais focado no esporte da coisa e...
Mas eu acho que o maior problema é que tem um momento da história que, tipo, tem uma virada.
Sim,
assim, na história, e que é revelada uma situação, e sim, que você ali é colocado como o cara que vai solucionar o problema. Você que vai resolver. Só que no fim das contas você não resolve bolhufas, sabe? Tipo,
Tem alguma coisa
acontecendo ali, tipo...
Eu não gosto mesmo do final desse jogo, né? Dessa parte que você tá comentando, eu não gosto mesmo. Só que pra eu comentar com propriedade, eu teria que dar spoiler, mas assim... Ah, em off a gente fala um pouco sobre isso, porque, cara, é meio que um arco que você faz diversas coisas que resultam em nada, sabe?
Mas eu acho que aí que tá o ponto que eu levantei.
Eu queria que o jogo tivesse ficado só na parte do esporte.
Eu gosto muito da parte do esporte, gosto muito dessa coisa, mas eu também acho que é muito não Pokémon que você não assuma o protagonismo pra, tipo, salvar o dia, sabe?
Uhum.
Tipo, isso é uma coisa da essência da franquia, tipo, talvez nos primeiros jogos tenha sido menos, assim,
uhum.
Você enfrentava a equipe Rocket e tal, beleza, mas você não salvava o mundo, sabe?
Era algo mais local.
É, exatamente, e tipo, ali naquela situação do Sword and Shield, é um pouco parecido com Black White, por exemplo, sabe, que você...
Sim.
Acaba, de certa forma, sendo escolhido ali pra poder resolver a parada. E em momentos em que a situação aperta no jogo, assim, que me incomoda, é do tipo, cara, tem uma parada acontecendo, deu merda ali na cidade. Aí você, ué, caramba, deu merda? Aí o cara, não, mas relaxa aí, vai lá caçar Pokémon que eu resolvo pra você. Aí você nem vê o que acontece.
Isso acontece algumas vezes.
Tipo... Pra que me falou então, cara? Sabe, eu prefiro não saber.
Deixasse acontecer, vai, deixa o jogo...
Mano, não, tipo, já que tá acontecendo, eu tô sabendo da história, tipo, você, em todo momento, você tá trabalhando na investigação junto com a professora, né?
Sim.
Então, tipo, você desvenda o caso, entende o que tem que ser feito, mas na hora de fazer, é outra pessoa que faz e você não tem muita participação, assim, sabe? Você tem uma participação ali, mas não, sei lá, eu sinto que não é...
Uhum.
Não é como se... Eu não me sinto o cara que salvou o dia, entendeu? No fim das contas ali, depois que tudo acontece, eu penso assim, ah, tá, beleza, eu tava aqui, isso aconteceu, poxa, que bom pra
eu
mim.
Só sou um cara.
Eu tô aqui, sabe? Tipo, sei lá, eu acho estranho, assim,
Uhum.
e sinto, eu gostaria que fosse de outra forma, entendeu? Eu acho que traria mais... me traria mais pra dentro da história do que como foi, assim. Esse, pra mim, é o ponto mais negativo, eu acho, da história, principalmente. Que não é uma história ruim.
Não, não isso. Mesmo. É, eu em contraponto, já não acho isso muito um problema. Eu acho que o foco maior na parte de esporte veio bem a calhar nesse jogo. E eu acho que essa situação de tirar um pouco do protagonismo da sua mão e colocar o protagonista na mão do campeão da região, que já é um cara renomado, eu acho que isso acaba deixando um pouco... essa porra. Isso acaba deixando o jogo um pouco mais crível, né? Vamos dizer assim. Porque vamos dar um exemplo, né? A batalha final contra o Champion, né? Vamos dizer assim, em Pokémon no geral. Sempre nos jogos Pokémon, você enfrentando o Champion numa sala fechada. E é basicamente isso. Você derrota ele... E aparece o professor, oba, você é o campeão.
Parabéns. Toma esse chocolate.
Cara, isso financeiramente é uma merda. Porque, tipo, todo mundo sabe que o capitalismo do dia a dia vai monetizar em cima de uma rinha de bicho com criança de 10 anos de idade. Então, em Galar você tem um mundo que gira em torno dessas competições Pokémon. Tanto que aqui, né, vai entrar um dos aspectos que eu gosto mais nesse jogo, que são os ginásios, né? São os desafios dos ginásios. Uma época, digamos assim, em que várias crianças que estão competindo no desafio do ginásio vão em busca das insígnias da região para disputar um campeonato e, enfim, ter a chance de, então, enfrentar o campeão da região. E, assim, meio que o mundo ele estabelece regras e existe um sistema de competição que faz sentido e eles se preocupam em fazer com que isso faça sentido no mundo do jogo e dá para ver que se Pokémon existisse no mundo real seria algo muito mais parecido com Pokémon Sword and Shield do que com o resto da franquia. E por isso, sempre que você vai enfrentar um líder do ginásio, você tá num estádio e o público tá assistindo na arquibancada, torcendo. Essa ambientação na batalha, ela funciona muito bem.
Eu achei isso muito legal.
Aí é um ponto positivo.
Eu achei muito legal. Eu achei muito bom.
Isso, sei lá, cara, assim, a comparação que eu fiz é que a franquia Pokémon parece sempre que você tá vendo um anime shonen e agora você tá jogando um anime de esporte, sabe? Essa, eu acho que é a comparação. E eu gostei muito dessa virada de foco do jogo. Né? Por isso que a questão de eu não estar ali salvando o mundo, pra mim era até um ponto positivo. E eu acho que se não tivesse a parte final do jogo, em que o jogo ele meio que, ah, beleza, ainda é um Pokémon, né? Vai lá, salva o mundo. Eu acho que o jogo seria melhor pra mim, sabe? No geral. Eu acho que talvez pudesse não ter tantos problemas fora da questão do esporte. Eu acho que dá pra você gerar uma narrativa bem boa, só focada no esporte da coisa, sem ter uma urgência, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, sabe? Não precisa. Já tava ótimo aqui, sabe? Essa parte do esporte é muito boa. E apesar de que essa ambientação no estádio seja muito boa, né? Você tem aí um ponto negativo que acaba te tirando um pouco dessa situação, que é a dificuldade do jogo. É um jogo muito fácil. Muito fácil. Extremamente fácil. E Pokémon nunca foi sobre dificuldade, mas, assim, tá cada vez... O Sun and Moon já foi assim, e agora no Sword and Shield tá assim também. Tá, assim, bem fácil mesmo. Ao ponto de que o jogo, ele... quando você vai trocar de Pokémon no meio da batalha, ele já te fala quais os ataques dos Pokémons que você tem que são efetivos contra o Pokémon que você está enfrentando.
Nossa, então você nem precisa.
Você nem precisa pensar. Não, você não precisa pensar.
Você não precisa nem.
Porque assim, antigamente.
Desenvolver a habilidade.
Você precisa.
Qual Pokémon é bom?
Você precisa enfrentar aquele Pokémon uma vez. Uma vez que você enfrentou ele, meio que ele foi analisado, sabe? E aí você tem todos os dados dele na Pokédex.
Mas, poxa, eu acho isso coerente.
Não perde um pouco da graça?
Mas é porque eu acho que, pra mim, aí que tá, né? É engraçado isso que cada pessoa que joga Pokémon desde criança tem algumas características no jogo que, pra ela, torna aquilo como parte da experiência Pokémon. Pra mim, faz parte da experiência Pokémon eu ter que decorar aquele Pokémon ali, ele é voador. Ah, então tal ataque vai ser forte contra ele e tal. Aí eu uso um ataque, putz, não era esse, confundi. Eu acho que pra mim isso faz parte da experiência, sabe?
É que eu acredito que isso faça parte da imersão do jogo, pela forma com a qual você tá descrevendo. Isso faz parte da imersão do jogo. No tipo, se eu tivesse numa situação real, como será que seria, entendeu? Eu E realmente, ter tudo assim de mão beijada perde um pouco a graça.
É, não, eu acho que esse sentimento de decorar e tal, ele é um sentimento que, tipo assim, são muitos pokémons, são vários tipos e tem muitas variações, porque dependendo do quando o pokémon tem dois tipos, certo ataque já não vai ser tão efetivo. Sim. Assim, né, não vai ser 100% efetivo, vai ser só 50% e tudo mais. Eu acho que essa sensação de, tipo, você decorar os tipos, decorar quem tem vantagem e tudo mais, ela não pertence mais à nossa realidade, sabe?
Sim.
Porque são 1000, né, gente?
É, não, são 1000 pokémons, mas não são 1000 tipos de pokémon.
É, os tipos, sabe? São limitados. Uhum. São acho que 10, tá, né, por aí, ou mais.
É, não sei exatamente a
quantidade. Deve ser mais.
É, mas assim, uhum, cara, hoje em dia todo mundo joga com o celular do lado, sabe? Você pode pegar o seu celular, abrir ali o Bulbapedia,
entrar no cérebro.
Eu conheço pessoas, sim, assim, que são da velha guarda, vamos chamar dessa forma, jogam, sim, Pokémon desde, sei lá, do Silver e do Red e tal, e que fazem isso, sabe? Que quando estão jogando, esquecem o tipo. Ah, qual é que tem vantagem mesmo? Ah,
vou olhar. Mas aí que tá.
Eu, total.
Mas aí que tá. Vamos usar.
O jogo só facilitou isso, sabe? O jogo só falou, vamos botar isso aqui dentro do jogo pro cara não ter que ficar pegando o celular, sabe? Tipo.
Mas aí que tá. Vamos usar esse seu exemplo e comparar com Dragon Quest XI. Dragon Quest XI, no início do jogo, você tem uma lista de itens que você pode desligar ou ligar, e aquilo vai ser o que vai gerar a dificuldade no seu gameplay, né? Ainda tem o nível normal hard, mas você pode ativar algumas coisas ou desativar algumas coisas. Eu acho que seria interessante a Game Freak colocar a opção de desativar ou ativar, se aparece lá que o ataque é efetivo ou não efetivo. Porque aí, cara, o próprio jogador vai ter a opção de jogar como ele quiser.
Isso eu concordo completamente. Inclusive, nesse game, o Sword and Shield, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que ele é o primeiro jogo que você não pode desligar o Experience Share, né?
Sim.
Agora todos os seus Pokémon.
Ele funciona que nem o Let's Go.
O Let's Go não dava pra desligar? Eu acho que dava.
Não, o Let's Go ele já vem com o XP Share.
É?
Embutido.
Ah, tá. Então, eu acho isso péssimo. Tipo, quando eu joguei o XY, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi desligar. Quando a menininha te dá o Experience Share lá, uhum, depois que você passa do primeiro ginásio, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nas opções e desligar, sabe? Porque isso, sim, torna o jogo muito mais fácil. Muito, muito mais fácil.
Mas é aí que tá, eu gosto disso, eu gosto de ter a opção. Porque, por exemplo, o XP Share, às vezes eu gosto de deixar ligado. Porque, sim, às vezes então, eu não tenho muito saco pra grindar.
Não, total. Mas assim, eu acho que tudo. Até essa questão da indicação dos movimentos que tem vantagem contra determinados tipos, eu acho que tudo isso se resolveria com uma escolha de dificuldade no momento em que você inicia o jogo, sabe? Porque se você tivesse a opção de jogar o Pokémon no nível hard, onde a máquina tivesse uma inteligência muito acima do que ela tem, onde o nível dos Pokémon fosse mais alto e tudo mais, cara, mesmo você sabendo os tipos, não ia resolver o seu problema. Quem jogou o pós-game do XY, por exemplo, e do Omega Ruby, até mesmo do Sun Moon, quando você vai naquelas mansões lá, que são pra você enfrentar as ondas de treinadores, sabe?
Sim, sim.
Cada jogo tem um nome, essa mansão, né? No XY era Battle Mason, acho que no outro era Resort, sei lá, no Sun Moon, não tenho certeza. Mas
eu não cheguei a jogar o pós-game do Sun Moon, só acho que não cheguei.
Sun Moon também.
Eu só... tá bom, deixa pra lá.
Ninguém tem paciência pra isso.
Não tem. Eu não sei nem como eu terminei o Sun Moon, mas tudo bem.
E eu joguei Ultra Sun.
Cara, quem jogou o Battle Mason lá e tipo, ia naquele modo que era o mais difícil, que era, tipo, jogar em dupla, né, que era usando dois pokémons contra dois pokémons, Double Battle, e jogando no modo mais difícil. Cara, quando você chegava, era uma onda de 50 treinadores, né? Quando você chega mais ou menos no nível 35, tipo, a máquina é tão inteligente que se você não tiver um combo muito, muito monstruoso, você vai perder muito rápido, sabe? Então, tipo, se você tivesse uma forma de jogar contra aquela inteligência, sabe, que
exato,
você enfrenta...
Exato, exato. É por isso que eu falo, as pessoas gostam de falar que Game Freak é preguiçosa. Não, não, eles optam pelas coisas, sabe? Eles não são preguiçosos.
É uma escolha. Pô.
Eles optam por não colocar essa opção de dificuldade, por algum motivo interno. Porque vamos lá, galera, não é uma questão de preguiça. Porra, é um if-else ali, né? Pelo amor de Deus.
Sim, e detalhe que isso já foi testado na franquia, né? No Black and White 2, eles colocaram a opção de você jogar no hard. Você, sim, tinha que terminar o game, né? E aí depois você fazia uma espécie de um New Game Plus.
É o Master Mode.
Que você podia jogar no modo mais difícil e tal. E, tipo, na época eu me amarrei. Eu lembro que a minha primeira run foi, tipo, corrida. pra eu poder habilitar o modo mais difícil e jogar aproveitando, assim, sabe? No fim das contas, nem foi tão difícil assim, mas foi muito melhor do que jogar a experiência simples, sabe?
Sim.
Eu não sei por que eles deixaram isso pra trás, porque eu acho que isso resolveria muitos problemas dessa questão da dificuldade, porque Pokémon não é só um jogo pra criança, né? Também é um jogo...
É aquilo, né?
Pro velho baixo. A maior parte do público tem 25 mais.
É aquilo, né? É bom ter opção. Mas, voltando aos ginásios, essa ambientação funciona muito bem. Eles se preocupam em dar um pouco de background pros líderes dos ginásios. E, às vezes, com uma ceninha antes da batalha, ou alguma situação que ocorre quando você chega na cidade. Ou com descrição de personagem que tem atrás nas cartinhas que você coleta de cada um dos líderes. E, inclusive, você pode ter sua própria cartinha. Você pode customizar ela, fazer uma pose, coisa linda. E nessas batalhas você tem a nova mecânica de batalha da geração, que é Dynamax. E eu gostei muito de como funciona a Dynamax. Eu acho que foi uma boa, foi bem-vinda essa mecânica. Eu fico meio triste deles abandonarem as Mega Evoluções. Eu gostava da Mega Evolução. E isso é uma coisa que eu acho meio estranho. Se a Game Freak continuar seguindo nesse ritmo de em cada geração ter uma mecânica nova de batalha, porque você teve a Mega Evolução, aí você depois teve o Z-Move, aí depois você bota o Dynamax, e assim, vamos ver até onde isso vai, porque, né, daqui a pouco, eu estou esperando pela fusão de Pokémon, né, o Pokémon Fusion, né, que vai rolar um dia, né.
Deus me livre.
Deus me livre, mas vai acontecer.
Deus me livre, mas quem me dera?
Não, quem me dera não.
E outro aspecto do jogo que a gente precisa comentar aqui são as Wild Areas. Nas Wild Areas você tem um campo aberto com câmera livre, né, como o Dan falou, e não é muito lá bem otimizado, né, digamos assim. As primeiras imagens que surgiram no Twitter, que as pessoas utilizaram para criticar Game Freak e fazer o maior boicote fracassado da história, elas utilizaram imagens da Wild Area, que assim... dava 5 metros de distância pra árvore, a árvore sumia.
Cara, aquela imagem da comparação com a árvore do Ocarina of Time. Cara,
é muito
grande
triste.
Momento.
É muito triste. Então, assim, as áreas, elas são bem intencionadas. Eu acho legal o propósito delas estarem ali. Você pode pegar diversos tipos de Pokémon. São áreas que meio que interligam outras áreas do jogo. E o que é interessante é que você tá lá com os Pokémon no nível 20 e você vai encontrar um Rhydon level 45 e aí, amigo, só foge. Porque não tem o que fazer, não tem como capturar ele pra quebrar o jogo. Não pense nisso. Eu tentei, não deu certo. E nessas Wild Areas tem as Raids, né? São uma outra mecânica do jogo que você joga online ou offline, mais legal online, com seus amigos e enfrenta Pokémon selvagens na sua forma Dynamax, né? O que é legal, mas pra mim enjoou um pouco rápido. Eu não sei, né, se isso aconteceu com a maioria, mas, legal, mas tá bom, né? Já deu, beleza, fechei, tô de boa, né? Mas,
Foi boa a experiência, já tá bom.
É porque, assim, tem que ter um pouquinho de estratégia ali, mas ainda assim é meio fácil. Principalmente se você estiver jogando online com seus amigos, sabe? Porque se você jogar no offline, vai entrar você e mais uns vamos dizer assim, uns NPCs que vão te ajudar na batalha. E aí, pode ser que tenha um NPC com um Magikarp que não faça nada, sabe? Então, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu estou falando por experiência própria.
Comigo também.
Então, assim...
Entendi.
Então, mas é basicamente isso. Pokémon Sword, ele tem uma história que ela é mais direta ao ponto, focada na batalha, né? Pokémon como um esporte. Tem uma boa ambientação. As cidades, elas são belíssimas. Eu gosto bastante das cidades. Apesar do jogo ter seus problemas técnicos, né? Você está chegando numa cidade e tem um grupo de pessoas na porta do centro Pokémon e ela surge quando você está a 5 metros do centro Pokémon, as pessoas surgem do chão, mas sim, ok, né? Afinal, é Pokémon, né? Então vamos relevar. Então, o jogo ele apresenta, sim, seus problemas técnicos, mas eu diria que esses problemas eles não comprometem em si com o fator diversão do jogo, né? Que, digamos que em Pokémon é talvez o ponto principal. É sim coisas que deveriam ser melhoradas, mas eu não vou dizer que Pokémon Sword é ruim porque, sei lá, tem serrilhado na sombra. Não, pelo amor de Deus, né? Poderia ser melhorado? Poderia ser melhorado? Poderia. Mas não é isso que torna um jogo bom.
É, então, o jogo que eu separei pra gente falar é o Shovel Knight King of Cards, que é o mais recente título da franquia, vamos chamar assim, né? Shovel Knight.
Já é uma franquia?
É, né, acabou se tornando uma franquia. Ela, na verdade, começou através de um super bem-sucedido Kickstarter. Ele é de 17 mil projetos financiados, assim, de games através do Kickstarter. Ela é uma das mais bem-sucedidas, junto com The Banner Saga, com Divinity 2, Darkest Dungeon. Não sei se podem me lembrar outros jogos aí que foram feitos através do...
O Hollow Knight.
O Hollow Knight foi Kickstarter? Eu não sabia.
Foi. Não sei se foi o Kickstarter em si, mas foi uma campanha de financiamento.
Ah, tá. Legal.
Inclusive, o Hollow Knight já acabou seguindo essa mesma linha do Shovel Knight, porque o Shovel Knight, você vai explicar um pouco melhor, mas o Shovel Knight saiu como uma ideia de ter um jogo e expansões, e essas expansões acabaram virando jogos por completo, né?
Sim,
e o Hollow Knight foi justamente isso, porque os milestones, né, nos objetivos da campanha do Hollow Knight, você tinha ali uma expansão jogável com a Hornet, né? E acabou isso virando o próprio jogo, que agora é o Silk Song, que vai sair a preço cheio. E que, assim como no Shovel Knight, essa expansão vai estar gratuita para quem ajudou no Kickstarter do jogo original.
Ai, que legal.
Ah, legal, legal. Foi exatamente o que aconteceu com o Shovel, né? O Shovel foi muito impressionante, assim, tipo... Eu me lembro quando eu joguei o primeiro... Eu não joguei todos os Shovel Knights. Eu joguei o primeiro, que é o Shovel Knight, o clássico, né? Que você joga com o Shovel Knight mesmo, que é o...
Sim.
Pra quem não conhece Shovel Knight, né? É um game de plataforma 2D, bem retrô, com estilo retrô, assim, visual e de trilha também.
8-bits, né?
Exatamente. E ele faz, assim, várias referências a clássicos do Nintendinho, a jogos do Mega Drive, do Super Nintendo.
Em alguns momentos lembra até o Castlevania mais antigo, bastante até.
O próprio produtor do Shovel Knight, ele já deu entrevista falando que, assim, além da referência clara do jogo do Tio Patinhas, né, do DuckTales, uhum, né, que tem o DuckTales... assim como tem no DuckTales, tem também no Donkey Kong, quando você joga com o macaco velho lá, esqueci o nome, que ele usa a bengala pra quicar na própria bengala, também tem no DuckTales isso, e isso também é uma mecânica importante no Shovel Knight. Então o Shovel Knight, ele pegou muitas inspirações, tanto do DuckTales, quanto também de Zelda 2, na parte side-scrolling do jogo de Zelda 2. Isso é uma coisa também interessante, porque Zelda 2 é um pouco o patinho feio da franquia.
É verdade.
Assim, eu, quando joguei o primeiro Shovel Knight, eu fiquei muito apaixonado, tipo, a trilha sonora é fantástica, o jogo é muito legal. Ele me lembra o Castlevania em algumas coisas, apesar dele não ser muito bem um Metroidvania, assim, né?
Assim, é que os primeiros Castlevanias, eles não eram um Metroidvania, o termo só surgiu no Symphony of the Night.
Os verdade.
Os anteriores, eles é basicamente jogos de plataforma.
É mais linear, né?
Ele
sim,
é.
Jogo de ação plataforma.
Exceto o Round of Blood, que começou a trazer um pouco desse conceito do Metroidvania, né? Como se fosse um protótipo. Mas os anteriores, eles eram basicamente jogos de plataforma.
Então, e aí eu peguei o King of Cards, eu peguei ele pra fazer review. E eu tô fazendo review bem devagar, porque o jogo é muito difícil. Assim, eu cheguei a testar, né, a campanha do Plague, né, que é acho que, se não me engano, é Plague of Shadows. E o único que eu realmente não joguei nada, assim, foi o Spectre of Torment, né, que foi o anterior ao King of Cards. E eu não sei dizer se esse é tão difícil quanto, ou se isso é uma peculiaridade do King of Cards. Eu achei o game bem difícil, e isso também me lembra bastante, assim, jogos antigos da época do Nintendinho e tal. Ele realmente tem um grau de dificuldade grande, e, assim, ele tem um tipo de jogabilidade que é parecida, né, com a do Shovel Knight, aquela coisa de você pular sobre os adversários, como foi o Daniel que falou agora, né, do DuckTales.
Sim, do DuckTales.
Isso, ele mantém essa pegada, mas, assim, você usa a umbrada, né,
Uma coisa importante, você não joga com o mesmo personagem em cada um desses jogos.
Exatamente, o que no caso é o King Knight, é o protagonista do King of Cards, que é um dos vilões que você enfrenta no primeiro Shovel Knight. Inclusive, os outros jogos também, né, o Plague of Shadows você joga com Plague Knight, e o Spectre of Torment você joga com o Spectre Knight.
Legal, eles acabam gerando ali uma lore em cima do universo.
Porque o primeiro Shovel Knight, ele é um jogo muito cheio de carisma. Tipo, os diálogos são muito divertidos, os personagens são divertidos, então você... eu não esperava, eu não sabia, na verdade, quando joguei o primeiro Shovel Knight, que teriam outros games, né? Eu não acompanhei a campanha de Kickstarter, então eu não sabia da promessa. Então, mas eu gostei daqueles personagens, me apeguei a alguns deles, e um dos que eu achei mais divertidos foi exatamente o King Knight, que é um cara todo... que se acha pra caramba, parece um cara super mimado, e nesse game, né, no Shovel Knight King of Cards, ele explora, assim, de uma forma absurda essa personalidade. E aí você explora muito essa personalidade do King Knight, né, que é, ele é exatamente esse personagem, ele é o filhinho da mamãe que quer ser rei de tudo, custe o que custar. Então, em King of Cards, o que acontece é que ele vê uma oportunidade de se tornar rei de alguma coisa. Ele pode se tornar o rei das cartas. Por quê? Está acontecendo um campeonato na região onde a história se passa, que é um campeonato de cartas, assim. Assim como existe o Gwent lá no The Witcher, você tem aqui um jogo de cartas característico do game, que é esse campeonato de justos, e aí a história toda gira em torno desse minigame que tem dentro do jogo. Eu sou um cara fanático por minigames, eu sou o tipo de pessoa que compra jogos sabendo que existem minigames lá dentro pra jogar os minigames que tem dentro dos jogos.
Eu mesmo.
Yakuza. Yakuza 6,
pra jogar o...
cara, o quê?
FIFA Fighter 5, tá ligado?
Cara, comprei Yakuza 0 pra jogar o OutRun.
Assim. É, sim.
E é maravilhoso, porque você entra no fliperama, que é aquele fliperama classicão lá dos anos 90. Então, não, é real, é verdade, assim. Eu tenho um amigo, o Matheus Six, não sei se vocês conhecem, do Outro Castelo.
Sim.
Ele tem... então, ele tem um podcast, ele tem um canal também. E na época ele me falava, cara, você precisa jogar o Yakuza 0, porque tem OutRun. E é maravilhoso.
É por isso.
E aí eu fui na dele e falei, pô, beleza, eu vou comprar o Yakuza 0. E assim, eu tive contato com o Yakuza, o primeiro game lá atrás, se eu não me engano, no PS2, e nunca mais joguei, assim, joguei o primeiro em japonês, sabe? E, enfim, não entendi nada da história, mas joguei só pela
curiosidade, e ver como é que era, né?
Joguei pela folia, e enfim, depois voltei pra jogar o minigame. Então, mas voltando ao Shovel Knight e o King of Cards, quando eu fiquei sabendo que tinha esse minigame, eu já pensei, opa, esse aqui é o meu jogo. Vou colecionar todas as cartas, vou fazer todos os combates contra os jogadores, porque você tem a trama principal, né, que você quer enfrentar os reis dos justos, que são três reis, que são os três chefes, né, que são os chefões dos mundos lá que você joga. O jogo, se eu não me engano, são 30 fases e provavelmente
bastante.
São... é uma quantidade bem legal, ainda mais para um game que, de certa forma, ele é um standalone, mas ele faz parte ali do universo Shovel Knight, né? E aí você enfrenta esses três reis e você joga cartas com eles depois ou antes, depende, eu não vou dar spoiler aqui, né, do que acontece, mas o jogo todo gira em torno dessa competição de cartas. E, cara, o jogo é muito divertido, o jogo de cartas. Ele é muito divertido, ele é difícil pra caramba, assim como as fases do game normal. Você chega a momentos que você vai... quando você joga, você precisa apostar uma carta pra poder enfrentar o seu adversário, né? Então, se você perder, você vai perder uma carta e o cara vai escolher uma das cartas que tá na mesa. Então, sempre que você entra numa partida, você já sabe que ou você vai ganhar uma carta do adversário ou você vai perder uma carta pra ele. Então, quando você começa a perder muito, porque você enfrenta um cara muito difícil, que a estratégia é muito difícil, ou porque você não tem as cartas certas pra enfrentar ele, você perde uma, duas, três cartas, e aí você começa a se desesperar, porque você, caramba, eu nunca vou conseguir completar esse maldito parado. E aí...
cara, o que me é mais interessante é que é um card game num jogo no estilo 8-bits, e eu não consigo visualizar isso, eu precisei jogar aqui no Google pra realmente entender como é que funciona, porque é muito louco isso. É como se você tivesse um jogo de Nintendinho com um card game no meio.
Sim, tipo... eu me lembro da minha primeira emoção com essa coisa de minigame de carta foi no Final Fantasy.
Fora fazer 8, né? O Triple Trades.
Maravilhoso. Isso, exatamente. Que, cara, se esse jogo tivesse sido lançado nos dias de hoje, certamente ele ganharia
um
jogo de cartas por fora. Como foi o Gwent.
Como foi com o Gwent do Witcher. Certamente.
Exatamente, sim. E tinha muito potencial. Esse daqui...
ou seja, é possível você fazer um jogo de ação com elementos de card game? Bom. Não é Chain of Memories.
Olha, eu não gosto de Chain of Memories. Então, eu vou ter que concordar.
Enfim. Aí, né? Então, eu não vou entrar na polêmica. Chain of Memories, você tá falando do Kingdom Hearts, né? O
Kingdom Hearts, isso.
É o do 3DS, esse?
Game Boy? Esse é o do Game Boy Advance, que teve um remake pro Play 2 depois.
É, então, eu tenho minhas questões com o Kingdom Hearts, eu acho que não é o momento.
Não vamos entrar nessa.
Não vamos entrar nesse baile. Por favor.
Então, assim, é um jogo bem legal, um jogo bem difícil, bem desafiador pra quem curte desafio, pra quem curte jogos de plataforma, retrô, principalmente. E tem essa coisa, esse plus do card game que circula ali a trama principal. É, eu, particularmente, demoro muito pra passar de mundo, exatamente por conta do card game. Eu fico jogando o card game, eu fico tentando colecionar as cartas, aí eu perco e eu volto e jogo de novo. Então eu entro num looping eterno até enfrentar finalmente os chefes e terminar os mundos. Eu, no momento, tô no último mundo do jogo. É, tô muito perto de terminar. Sinto que estou muito perto de terminar ali. É, não sei se vai
ter mais uma volta. Mas o jogo, ele tem elementos de plataforma entre as batalhas de card game?
Não.
Ou o foco é no card game só?
Não, o jogo, ele é um jogo de plataforma.
Ah, tá, beleza.
E você vai enfrentar inimigos, vai passar igual o Shovel Knight tradicional.
Ok.
Um jogo de plataforma. As partidas de cartas, elas acontecem por fora das fases.
Mas elas são necessárias pra
evolução.
Pra evolução do personagem.
Do jogo.
Sim, elas são necessárias. Sim.
Ok, não é algo opcional.
Não, faz assim, parte. Você não precisa jogar todas as partidas de carta que tem no jogo, algumas são opcionais, mas pra você avançar no mapa mesmo, você precisa liberar os caminhos, e aí em certos momentos você vai ter que jogar algumas partidas pra poder pegar algum item que abre um caminho, ou pra liberar uma passagem, um NPC te ajudar, enfim, alguma coisa assim. E é basicamente isso, cara. Eu acho um jogo... Eu venho dedicando muitas horas a ele, porque ele é um jogo difícil, então eu acabo ficando preso. Eu não sei se é porque eu sou muito ruim, e talvez seja esse motivo.
Seja esse motivo.
mas assim, eu gosto muito e eu tô jogando, eu passo raiva, mas eu continuo jogando, meio Cuphead, assim, sabe? Que eu passo muita raiva, mas continuo jogando. É, e eu recomendo bastante, cara, se vocês não jogaram...
Mas tá, você recomenda jogar a franquia Shovel Knight como um todo? Porque assim, eu tenho muita vontade de entrar de cabeça nisso. Só que...
Eu também.
Assim, é um dinheirinho, né? Porque cada jogo não é caro, mas também, se você for ver o total...
No total, você é uma grande.
Montante final, né?
É, então, esse último game, né, o King of Cards, ele saiu junto com um outro que é tipo um showdown. Que é como se fosse um Smash Bros. Com todos os personagens da franquia dentro desse
loucura, Smash Bros.
É muito louco, assim. É tipo um Brawlhalla, assim, tá, sabe?
Sim, sim.
Acho que ele não é tão...
Em 8-bits.
Sim, em 8-bits.
É meio, sei lá, meio Towerfall com Smash Bros.
acho que é mais ou menos por aí. Então, pra quem não tem nenhum contato com a franquia, eu começaria pelo primeiro. Eu, até onde joguei o King of Cards, eu acho o primeiro ainda superior. Eu acho que ele tem... O Shovel Knight, o personagem Shovel Knight, tem motivações muito mais interessantes do que o King Knight. Né? O King Knight, ele simplesmente quer ser rei de alguma coisa, custe o que custar.
Ah, e também então... o King Knight, ele é legal por você já ter conhecido ele no jogo base, ou não?
É, eu acho que ele consegue ser legal... Mesmo que você não tenha tido o primeiro contato com ele. Porque ele é um personagem engraçado, sabe? Aí tem situações, assim, do jogo em que a mãe dele aparece. E aí você descobre que ele é, tipo, um baita de um filhinho de mamãe, sabe? Super mimado. E ele, tipo, só quer ser rei, sabe? Que se dane.
Quer ser rei de alguma coisa.
Esse é o foco principal da trama, assim, do King of Cards. Então, ele é um personagem divertido. O jogo tem um humor, assim, bem ácido, sabe? Os chefes são engraçados, os personagens todos são engraçados, as situações são muito cômicas, sabe? E é engraçado o quanto o King Knight caga pra tudo. Tipo, ele é um personagem que... Ele não respeita ninguém, sabe? Ele passa por cima das regras, ele passa por cima das histórias do personagem, ele não tá nem aí. Ele só quer ser rei e ponto. E... Inclusive, se eu não me engano, no podcast do Jogabilidade, em que eles comentaram sobre o Shovel Knight, eles criticam um pouco isso, assim, que eles falam, o personagem ele não evolui ao longo da história, ele continua sendo um babaca do início ao fim. Mas eu acho que eu não gostaria que ele deixasse ser, sabe? Porque eu acho que esse é o King Knight. Ele é um personagem idiota.
Ele é um babaca.
Ele é um personagem muito cômico, entendeu? Então, eu não esperava essa evolução dele, assim, sabe? Eu acho que ele é aquilo ali e a história dele é essa. Se você quer um jogo com uma história mais profunda, com umas questões diferentes, que também tem essa dose de humor, eu iria no Shovel Knight o primeiro, porque ele é mais redondo, ele é um jogo maior, os personagens são muito interessantes também, e você também vai ver o King Knight lá como NPC, você vai ver os outros também, vai pra conhecer melhor os outros. Os outros personagens também aparecem no, no King of Cards. O Spectre Knight aparece, o Plague Knight aparece. Eles todos estão lá naquele universo. É, então, se você jogar o Shovel Knight e depois for jogar os outros, eu acho que é o caminho ideal. Mas se você quer um card game mais simples, que não, é, não chega a ser um Magic, não, seja ser, não chega a ser mesmo um Gwent, mas é um card game legal, é um jogo leve, é divertido, mas com dose de desafio, assim, que talvez não seja pra todo mundo. É, eu recomendo muito, recomendo muito. Mas se você tá afim de conhecer a franquia, vai no Shovel Knight, que é o classicão, que pra mim é melhor, é o melhor.
Bom, jovens, agora a gente vai entrar numa cena de banho de sangue. Vamos voltar lá para os anos 80, muito neon. Você vista a sua jaqueta de colegial e coloque a máscara do seu bicho preferido para entrar no mundo de Hotline Miami.
Olha aí.
Bom, Hotline Miami foi um jogo desenvolvido pela Denaton Game, que é uma desenvolvedora sueca, feita por duas cabecinhas aí. O programador Jonathan Sonderson e o artista Dennis Wedge. O nome da empresa, na verdade, é um mix do nome dos dois fundadores. E aí, Hotline Miami chegou para agraciar nossas vidas em 2012, apenas para PC. E aí, quem publicou essa beldade foi a Devolver Digital. Então, né, não podemos, né? É um jogo indie, né, minha gente? Que saudade de falar de jogo indie, é nóis. Bom, em 2019, os portadores de Nintendo Switch foram agraciados com a Hotline Miami Collection, que contém o primeiro jogo e o segundo jogo da franquia, o Wrong Number. Aqui eu vou falar especificamente dessa coleção, né, que a gente foi agraciado, a gente recebeu essa coleção, muito obrigada, Rodrigo Batelli. Mas eu vou focar no primeiro jogo da franquia, porque são coisas diferentes, então é melhor a gente falar de coisinhas separadas. E o foco aqui, obviamente, é dessa coleção. Agora, falando um pouquinho, diferente, né, eu acho que vai ser interessante a gente falar um pouco sobre a história do desenvolvimento desse jogo e o que eles utilizaram aí de base para fazer esse mundo tão peculiar e tão próprio de Hotline Miami. Mas a história do desenvolvimento desse jogo começa com um jovem Jonathan, com 18 aninhos. E ele fez um protótipo do Hotline Miami que chamava Super Carnage, que era um jogo visto de cima, onde a gente tinha que matar a maior quantidade de pessoas possível de maneira brutal, entendeu? Foda-se, vou matar você aqui, vou matar com um pau, pedra, o que for. Você vai morrer. Hoje é seu dia. Mas a maior barreira do Jonathan era o quê? Criar a inteligência artificial dos inimigos. Então, é colar de lado. Aí ele conheceu o Danny. E eles desenvolveram alguns joguinhos juntos. Aí Jonathan falou pra Dennis: ô, Danny, tem um negócio aqui que eu acho que é bom, mas a gente precisa dar uma lapidada. E aí ele mostrou o Super Carnage pro Dennis. Dennis falou: bora? Então bora. E aí, o que que eles fizeram no Hotline Miami? Ele já tem um aprofundamento maior da violência em comparação ao Super Carnage. E ele aborda a violência de uma forma cínica nos videogames. Porque ao mesmo tempo que a gente não gosta da violência, a gente aprecia a violência, vocês entendem isso? Nos videogames é mais ou menos assim, né? A gente não gosta da violência, mas no videogame tá tendo treta, a gente gosta de um pouco de sangue, como diria um professor meu.
Tanto é verdade isso, que é interessante que o Hotline Miami, ele pode ter sido só uma... Pode ser só uma impressão minha, mas o Hotline Miami, ele meio que gerou alguns filhos, né, de Hotline Miami, que são jogos nessa pegada mais de uma violência crua, com você morrendo com apenas um hit.
Exato.
E parece que depois Hotline Miami, isso veio que meio que voltou à tona, sabe?
Exatamente. Katana Zero é um filho pródigo desse jogo.
Sim, sim. Katana Zero é.
Você vê perfeitamente bem da onde eles tiraram esse.
Tanto que assim, a gente hoje em dia, a gente pode até ver um meio que, né, é um joguinho com cara de Devolver, sabe? É só esses jogos mais com essa carinha de Hotline Miami mesmo, seguiram por esse caminho.
Exatamente. E, bom, para eles chegarem nesse resultado, o que eles fizeram? Quais foram as inspirações? Eles usaram o surrealismo no cinema por David Lynch, com uma história enigmática, porque você não entende muita coisa, entendeu? Porque realmente você não entende. Quanto mais você avança, você fala, cara, tá cada vez mais embolado o lance. Outra coisa que a gente lembra aí do Katana Zero. Katana Zero, cada um sabe a história do jeito que acha que é, né? E aí, tem muito simbolismo nessa história. Além disso, eles pegaram o protagonista do filme Drive e trouxeram pro protagonista do jogo. Então ele é extremamente violento e silencioso. E a
estética... Só faltou a jaqueta do escorpião.
Exatamente. E a estética do jogo foi baseada num documentário que chama Cocaine Boys, pra ambientar Miami nos anos 80. Então, ó, pega esse mix. É um belo mix. Tanto que, assim, o jogo inicialmente chamava Cocaine Boys, mas aí depois que eles mostraram pra Devolver e eles se apaixonaram pelo jogo, eles falaram, bom, vamos mudar o nome aqui, porque não vai dar pra usar o mesmo nome, né? Direitos autorais, essa é a vida que segue, né? Quando eles lançaram o jogo, ele vendeu absurdamente mais do que esperado e ele virou um clássico cult rapidamente. E aí, como o Daniel já citou, inspirou diversas produções, tanto em, além dos jogos, sabe, pequenos filmes, gif animado, tudo que vocês possam imaginar, né? Aqui a gente vai fazer um parênteses que a versão portada pro PlayStation, no caso no PlayStation 3, fez tanto sucesso no Brasil, mas tanto sucesso no Brasil, que a gente disputou por muitas vezes o primeiro lugar em compras desse jogo com os Estados Unidos. Por isso que a maior parte dos jogos da Devolver, eles têm localização pro Brasil. Eles prestaram atenção na gente e falaram, pô, os caras tão lá, bicho. Ó, e viu, Nintendo? Os caras tá ouvindo? Os caras tão lá, gosta da gente. Vamos lá fazer uma local joguinho. Ó lá. É uma outra coisa. E agora, falando essencialmente do Hotline Miami, ele é um jogo de ação 2D visto de cima, com subgênero aí, shooting up, onde nosso protagonista tem o nome de Jacket. Ele acorda num beco, sem saber onde ele tá, tudo escuro, tudo esquisito, sem memória, com um cara falando pra ele assim, bate ali naqueles caras ali, ó, você faz assim, assim, bate num. E aí você retorna pro seu apartamento, recebe umas ligações com umas missões pra aniquilar a máfia russa local. E assim, você aniquila quem tá no seu caminho, não importa quem. E esse jogo, ele conta com uma jogabilidade...
E você começa sem entender absolutamente nada do que você tá fazendo.
Sem nada. Só... E assim, Daniel...
Ó, vai lá, faz isso.
São 20... 20 etapas, 20 episódios. E você só vai. E aí vão acontecendo umas coisas muito loucas e você continua só indo. O jogo, ele tem uma jogabilidade muito própria. O nível de dificuldade dele é muito alto. Tanto que, assim, você vai repetir a mesma missão, sei lá, 50 vezes num espaço muito curto de, sei lá, de 30 minutos. Porque tomou um hit, você volta pro começo, tomou um hit e volta pro começo. E quando eu digo volta pro começo mesmo. Tem algumas etapas que são divididas em 3 momentos, em outras em somente 2. Quando tem momentos que você vai enfrentar um chefe, por exemplo. E aí ela é dividida em 3 partes. Então, quando você termina a primeira parte, se você morrer no decorrer da segunda, não tem problema. Você vai recomeçar a partir da segunda. E assim por diante. Então, tem um fator de repetição bem alto até você descobrir como você vai fazer pra passar dali. Porque você precisa necessariamente fazer um estudo de campo. E é um estudo de campo que envolve bastante estratégia, né? E com isso, você precisa investigar melhor no que você vai fazer. Porque além da ambientação, conforme você vai passando de fases, você vai ganhando pontos, são liberadas novas armas. E com isso são liberadas as famosas máscaras, que são máscaras de animais. Então, por exemplo, tem a máscara do tigre. A máscara do tigre, se você der um socão no cara, o cara já morre. É uma boa, né? É uma boa. Tem a máscara do cavalo, que se você der uma abertura de porta, você já mata o cara também. Então, cada máscara tem um benefício diferente. E aí, vale você observar bem o ambiente que você tá pra ver qual máscara você vai usar naquele momento, né? Tem o lance também da mira, que você pode dar lock no inimigo, né? Então, você tá lá paradinho, tá vendo o inimigo ali, aí você vai lá e põe a mira naquele cara. E aí, fica um pouco mais fácil, porque ele já vai direto naquele inimigo e fica muito mais fácil de você aniquilar aquela pessoa. Mas se você não quiser jogar com essa mira ou com o lock de mira, também você pode ir na fé, só que fica muito mais difícil. A parte assim que pra mim me chamou um pouco de atenção, que eu achei meio puto, é a movimentação do personagem no ambiente, que é meio esquisita. Eu achei a movimentação um pouco estranha, porque ele vai meio que se virando assim, meio... Como posso dizer? Ele não é fluido a forma com a qual ele se movimenta. Então, se ele tá de lado, ele fica de lado pra sempre. Você precisa dar o comando pra ele voltar. Então, ele não é muito fluido nesse aspecto, ao meu ver. Ele é um pouquinho travado, sabe? Ele vai virando, parece como se fosse um controle de tanque em algum momento. Não sei se quem jogou acha isso bem. Eu achei ele um pouco, nesse aspecto da movimentação, achei que se perde um pouco.
Eu não acho que chega a ser um tanque, mas assim, é um estilo de gameplay que ele meio que criou ali. Talvez não tenha criado, mas ele meio que popularizou. E foi isso que acabou sendo como base para outros jogos que vieram depois.
E eu acho que até faz sentido pro tipo de gameplay do Hotline.
Faz, faz sim, faz sim.
É uma jogabilidade própria dele. Porque depois que você aprende a lidar com essa movimentação, fica mais fácil. Só enquanto você não aprende, você fica ali penando, né?
O Gusta jogou, ele pode falar melhor do que eu, mas... O Ape Out segue mais ou menos nessa linha, né?
O Ape Out é exatamente nessa linha, sim. Só que ele é um jogo que usa muito mais do grafismo, muito mais da direção de arte dele como um elemento de jogo
bem
maior, né? Ele faz isso de uma forma muito mais ampla do que o Hotline Miami, que faz também, só que em menor escala.
Mas o Ape Out é também um dos filhos de...
Completamente. É um jogo que tem influências diretas de Hotline Miami.
É, eu não joguei Hotline Miami, então tô, tipo, escutando bastante, porque tô aprendendo e me interessando. Principalmente a parte de que o cara acorda e do nada tem que matar todo mundo. Às vezes é o que dá vontade no Brasil, né?
Então, por isso que o Brasil foi um dos top 1 vendas desse jogo, amigo.
Cara, esse jogo é um jogo pro brasileiro.
Violência gratuita,
Violência gratuita, compra.
Violência gratuita. Assim, por incrível que pareça, por mais que ele seja extremamente punitivo, como eu já meti, ele é muito punitivo mesmo, ele não se torna cansativo. Porque você vai precisar entender a mecânica que você vai usar ali, usar de novas estratégias. E cada fase é muito própria, cada fase tem um desafio bem específico. E aí a história é enigmática e você quer avançar naquilo. A trilha sonora é um absurdo. Eu tenho certeza que meus vizinhos me odeiam, porque quando eu vou jogar Hotline Miami, a gente põe no talo a trilha sonora. A trilha sonora é um absurdo, tanto que ganhou vários prêmios, né?
E a trilha sonora, ela entra muito no ritmo que o próprio jogo é. Ela é muito importante pro ritmo do jogo. E ela vai dando aquele batidão, e você vai andando, batendo, atirando, matando os outros. E a trilha sonora comendo lá no fundo. Cara, eu saio fritado. Parece que eu tô saindo de uma rave depois que eu jogo Hotline Miami.
E uma coisa importante em relação à trilha sonora é que o jogo, ele... Assim como no Super Meat Boy, toda vez que... Como eles levam em consideração que a morte no jogo, ela faz parte do gameplay, a música ela não volta do início. Porque seria um inferno se acontecesse isso.
Imagina, nossa senhora. Ia ser super prejudicial, porque como eu falei, às vezes vai ter momentos que vai morrer 50 vezes. Teve um capítulo, acho que foi o capítulo 4. Eu demorei tanto tempo pra sair dele, que eu não sei nem te dizer o quanto tempo que eu demorei. Até eu entender que eu precisava usar uma máscara em específico, que ela ia me facilitar totalmente o gameplay. Aí quando eu descobri, foi. Só que aí quando eu cheguei na segunda etapa, eu também tinha que descobrir como sair de outro lugar. E lá eu fiquei um bom tempo também. Então ele é muito desafiador.
Se eu não me engano, é um capítulo que tem umas bombas e você tem que tomar muito cuidado, né?
Exatamente.
Nossa, é chato mesmo.
Ele é bem difícil. Mas ele é bem gostoso de jogar. Ele tem um fator viciante absurdo. Ele é engraçado que, assim, por mais que você fale, pô, um joguinho meio de cima, né? 2D, uma pegada meio 8-bits. É bonitinho? É bonitinho ainda por cima. E, gente, vale a pena. Principalmente, assim, pela história enigmática que vocês vão descobrindo ao longo do tempo que tá acontecendo com aquele jovem. Por toda essa parte de aprendizado de jogabilidade, que é bem gostoso. Enfim, entrar aí nos anos 80...
E também é legal você jogar pra você também entender um pouco das influências que esse jogo acaba trazendo pros jogos indie atualmente.
Exatamente.
E quão importante esse jogo foi, principalmente pra época.
Exatamente.
Porque é um daqueles jogos indie que marca ali o momento e leva o jogo indie pra outro patamar.
Ele teve um grande boom ali em 2000. Numa época que jogos indie eles estavam começando mesmo, de fato, serem difundidos a ponto as pessoas tipo, se interessarem pra comprar mesmo. E o Hotline Miami foi um dos grandes percussores, né? Um dos grandes pioneiros pra essa popularização, né? Uhum. A gente falou isso no programa que a gente fez sobre, né?
Sobre a ascensão dos jogos indies.
Sobre a ascensão dos jogos indies, mas ele foi impressionante na época. Todo mundo... Cara, quando ele saiu, todo mundo falava de Hotline Miami pra todo canto, todo lado.
É verdade. Principalmente, popularizou muito. Principalmente, ele popularizou bastante depois que ele foi pros consoles, né? Porque tava só em PC. Sim. E depois que ele foi pros consoles, a galera surtou, né? No caso, ele saiu pros dois PlayStation, então PlayStation 1, PlayStation 3, 4. Tem também portátil.
Tem pro PS Vita.
Infelizmente, pra galera da Xbox, ele não foi.
Nunca saiu. Eu nunca entendi por que ele nunca saiu pra Xbox.
É.
Eu procurei pra comprar na live, porque eu achei que tinha, aí não tinha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a jogar ele modo portátil?
Cheguei, e eu vou dizer pra vocês que no modo portátil é excelente, porque você pode andar no mapa com o seu dedo. Então, sim, vamos supor, eu quero olhar uma parte mais pra baixo do meu mapa, tem mais inimigos, se esses inimigos estão abrindo ou fechando a porta, e você pode arrastar e você consegue ver um trecho um pouco maior do que na televisão, por exemplo. Então ajuda bastante. Eu usei dessa estratégia, inclusive em uma etapa, que eu precisava enxergar onde tava a criatura.
Um jogo que pra mim é um jogo perfeito pra portátil, tanto que eu joguei ele... A primeira vez eu joguei no computador, eu comprei ele pra PC, na Steam. Uhum. E eu peguei ele pra jogar no PS Vita. Uhum. Cara, é fantástico jogar no PS Vita. Então no Switch deve ser, assim, bonzão. É muito mais imersivo. Você coloca um fone de ouvido ali, você deita e fica jogando. Aquele jogo no portátil é bom pra caramba. E no Switch deve ser... Nossa, deve ser perfeito.
É perfeito, vale super a pena. Então é isso, galera. Joguem Hotline Miami, peguem esse trechinho da história, início dos jogos, os primeiros jogos publicados pela Devolver, e aí vocês vão entender um pouquinho mais de como surgiu também esse boom dos jogos indie. Vale a pena.
A última década foi uma década agitada pra quem gosta de Dragon Ball, né? Você teve o revival do anime, você teve 3 filmes, você teve vários jogos saindo, alguns de qualidade muito duvidosas, como Rising Blast 2, Ultimate Tenkaichi, Battle of Z, todos, desculpem e me perdoem a palavra, horríveis. Mas aí você teve jogos como Xenoverse, Xenoverse 2, que dividem opiniões, mas no geral agradam. Você tem o FighterZ, que pra mim é o jogo de luta da geração. E você tem o Dragon Ball Kakaroto, que foi anunciado no ano passado pela Bandai Namco. E tava sendo desenvolvido pela Cyber Connect 2, que é famosa aí por desenvolver os jogos de Naruto desde o PlayStation 2. Eles fizeram vários jogos de Naruto. E eles têm certa credibilidade, porque são jogos com uma qualidade alta pro público-alvo, né? Você pode perceber que você pode ver esses jogos do Naruto. Para jogos de anime, eles são bem avaliados, tá? Eles não são nenhum GOT, mas eles são bem avaliados. Eles são bem recebidos pelo público geral e também pela imprensa. E o Dragon Ball Kakaroto, ele gerou um burinho muito grande, porque Dragon Ball é uma marca muito grande, muito mais do que Naruto. O Dragon Ball, ele tem uma penetração cultural gigantesca e talvez seja a obra japonesa de maior influência no mundo. Então, é Dragon Ball. A gente não precisa falar muito. E ele foi anunciado como um jogo de RPG. Um jogo que contaria a história do Dragon Ball Z, que é a segunda fase. Mostrando desde o início dos eventos até o final dos eventos. Ele é um jogo de action RPG. Não é novidade. Em Dragon Ball você tem um jogo de RPG. Você já teve lá atrás no Super Nintendo. Você teve em outras plataformas também. Mas era uma novidade moderna, né? Você não tinha um jogo de RPG moderno de Dragon Ball. Você ia poder explorar o mundo de Dragon Ball, reviver toda aquela história, todas as aventuras de Goku e seus amiguinhos em um jogo de videogame. E assim foi lançado no último dia 17 de janeiro para PlayStation 4, Xbox One e também para o PC. E eu estou jogando esse jogo.
Com inveja de você. Você
queria estar jogando Dragon Ball com a Kakaroto, tá?
Eu queria. Tudo que eu vi dele eu achei lindo.
Cara, a minha maior pergunta sobre Dragon Ball com a Kakaroto é que, assim, me parece ser muito um jogo que é bom só pra quem gosta de Dragon Ball.
Nós vamos chegar lá.
Eu amo Dragon Ball. Continua.
Então, provavelmente você vai adorar esse... Você vai adorar esse jogo, porque, sim, respondendo a pergunta do Daniel, ele é um jogo muito bom pra quem é fã de Dragon Ball. Mas se você não é fã de Dragon Ball e você tá buscando um action RPG, tem opções muito melhores no mercado.
Muito melhor. É meio fanservice, você acha?
Olha, ele é um jogo que tem qualidade. Ele é um jogo onde ele busca acertar, ele acerta. Mas ele tem várias limitações. Ele é um jogo que você... Olha, de cara você vê, baixo orçamento. Eles não fizeram esse jogo com muito dinheiro. E saiu custando $60, o que pra mim é sempre um problema. Um jogo que você...
Pra mim também.
Não, é um problema muito grande. É um jogo que você vê que o valor de produção não é proporcional ao preço final dele. Mas fazer o quê, né?
Mas é que tá, em relação ao escopo financeiro do jogo, eu joguei o Dragon Ball Kakaroto um pouquinho na BGS. Do ano passado. E assim, me parecia muito um jogo que tinha um escopo muito maior do que ele realmente poderia atender de uma forma positiva.
Sim.
Porque assim, parece que eles tentaram ir longe demais. Talvez fizessem uma experiência um pouco mais contida.
Mais
fizessem
enxuta,
algo
né?
mais... Sim, sei lá, assim, eu sei que você vai chegar lá, mas eu tenho muita curiosidade pra saber como é que funciona o mundo aberto, as side quests do jogo em si.
Então, ao contrário de Pablo Vittar, Dragon Ball não foi longe assim, né? Foi longe demais.
Ele
tem, assim, o mundo aberto de Dragon Ball, eu não joguei na BGS, né, eu consegui jogar ele. Na verdade, eu esqueci de tentar.
Cometi esse erro também.
Tava muito vidrado em Final Fantasy VII, então eu esqueci completamente de Dragon Ball. Então, eu não joguei o Dragon Ball Kakaroto, e eu imaginava que ele seria um jogo no qual você tivesse um mundão de Dragon Ball, mundo completamente aberto aos moldes de Skyrim, e você pudesse explorar todo esse mundo. Mas não. Ele é um mundo explorável, mas ele é um mundo com áreas grandes. E no momento que você chegou ao final daquela área, você vai abrir um mapa e você pode mudar de área. Então você tem a área ali que fica nas proximidades da casa do Mestre Kami. Ela é totalmente explorável, com algumas pequenas ilhas em volta e algumas atividades.
E é legal explorar?
Não. Não é legal explorar.
Não, assim, não me parecia, não me parecia ser legal.
Não,
me parecia
não é algo...
Me parecia vazio.
É um pouco vazio, mas assim, é muito forte eu dizer que não é legal, porque tem coisas legais, mas ele... Não...
Legal pro fã de Dragon Ball?
É legal pro fã de Dragon Ball, cara, porque você não vai encontrar uma boa história como, tipo, você não vai andar igual no Witcher 3, que você tá andando na estrada, você vai encontrar uma velha, ela vai te contar uma história legal, vai te dar um item de missão, que você vai fazer uma missão e vai ser mirabolante, e vai dar uma história muito foda depois. Não, isso não vai acontecer.
E você vai resgatar a panela dela.
Não vai acontecer. Você vai atrás de uns orbes, você vai achar uma referência à série, você vai ver uma coisa ali, uma coisa aqui. Um personagem de Dragon Ball pequeno vai estar lá, eles vão te dar sidequests. Por exemplo, tem o Nan, que é um personagem que lutou com o Goku no primeiro torneio de artes marciais que ele disputou. E eles usam o background do Nan ali, o Nan tá saindo da vila pra buscar comida, aí você ajuda ele numa missão super simples, a pegar cápsulas de água de comida, aí você dá pra ele agradece o Goku. Ô, Goku, valeu, você é um cara legal e tal. Você encontra esses personagens, eles contam um pouquinho da vida deles pós-Dragon Ball, né, do Goku pequeno, e isso é legal de você ver, é bacana, porque pro fã, você tem ali um laço afetivo com aquilo, né? Então, isso é bacana. Você tem alguns segredos que você encontra pelo mapa que são legais, mas, no geral, as missões secundárias não passam muito disso, sabe? Porém, no mapa, você tem inimigos o tempo inteiro vindo pra cima de você.
Preguiça.
A batalha do jogo é bacana, pelo menos pra mim, porque ela parece com um jogo
de mapa. Eu achei a batalha legal, pelo que eu vi. Eu achei legal.
Não parece um action RPG convencional, ele parece um jogo de luta. Você pega a batalha do Xenoverse, que é um jogo de luta em arena 3D, e você traz pra cá de uma forma um pouco diferente. Não é igual ao Xenoverse, ela não é tão livre quanto o Xenoverse, porque afinal de contas ele é um jogo de luta, mas aqui você tem um jogo completamente dinâmico. Então o pau quebra, é Dragon Ball. O pau tem que quebrar o tempo inteiro. E eu acho isso legal, eu acho divertido. O mundo, ele é colorido, ele tem várias coisas, ele toca as músicas do anime de fundo, que deixa tudo mais nostálgico, muito mais divertido. Você tem coisas legais pra se fazer, minigames bacanas, por exemplo, a pesca com o rabinho lá, é muito maneiro.
A pesca
Como é que é isso?
Chaco Rabin é um grande momento.
Exato. O Goku...
É logo no começo. É muito legal.
É, logo no começo. Você começa o jogo e você faz a pesca. É bacana por quê? É meio bizarro, né? Mas o Goku, ele tem um rabo falso.
É.
Ele coloca... Ele prende na roupa.
Porque ele perdeu o rabo
dele. Ele não tem mais o rabo no... Desde o Dragon Ball, o Goku pequeno lá, eles cortaram o rabo dele. É. Aí ele começa a balançar o rabinho na água pra atrair os peixes.
Maravilhoso.
Aí você pesca, exato. Você tem que apertar os botões até um Quick Time Event, você aperta os botões e o Goku, ao invés dele puxar o bicho e pescar normalmente, não, ele pula e dá um socão no bicho.
Perfeito, gente.
É bem legal.
E é um peixe gigante, assim, é um maravilhoso.
Peixão. É um peixão, parece um dinossauro, sabe?
Porradão. Mas essa é o mundo de Dragon Ball.
É o mundo de Dragon Ball.
Tá um dinossauro.
E aquela parte que você vai andando na nuvem, aí você entra, tipo, nos anéis e vai pegando essa parte. Isso aí é tão legal.
Voar é muito maneiro. Você ficar ali voando.
Vou te falar,
voar
é muito legal. Isso que chamou a atenção da Thaís pra mim, assim, eu Superman 64.
Não,
me parece
não.
Meio chato. Pronto.
Não chega tanto. Não chega
me
tanto.
Me parece meio chato.
Mas a ideia...
O Daniel, ele tá equivocado em relação ao meu gosto já. Fala.
Não é porque assim...
Ele tá aqui me criticando.
Eu tenho preguiça com jogos que estão ali só pra satisfazer o fã, sabe?
Então dá licença, sai daqui. Acabou o podcast.
Mas aí é que tá. Ele é um jogo completamente voltado pro fã de Dragon Ball, mas ele tem boas ideias. Ele tem coisas que são legais. Ele tem um modo de evolução, uma árvore de evolução. Eu não diria que é uma árvore de evolução, mas é um sistema legal, que é o sistema de comunidades. Você tem o Goku, que é líder de uma comunidade, que é a comunidade dos Guerreiros Z. Você tem a Chichi, que é líder da comunidade, que vai te dar buff. Você tem o Mestre Kami, que é líder de outra comunidade. E à medida que você vai fazendo missões secundárias e vai avançando pelo jogo, você vai ganhando moedas. E essas moedas podem ser colocadas nas comunidades. Quando você pega, por exemplo, a moeda do Gohan e coloca pra fazer um... Eu vou usar o Ultimate Team do FIFA como exemplo. Sabe quando,
okay.
Sabe quando dá liga um jogador que é da mesma nacionalidade com liga, sabe? Então, você tem que fazer isso ali. Você tem que usar uma moedinha pra dar liga com outro personagem. Se você usa o Gohan com o Goku, legal. Você vai ter uns efeitos bacanas, porque o Gohan e o Goku são pai e filho.
Okay.
Mas se você coloca, tipo, Piccolo com o Goku, já não dá tão certo. Porque o Piccolo tem uma certa rixa com o Goku. Ele pode estar ali naquela comunidade como guerreiro, porque ele é um guerreiro, mas você tem que fazer uma ligação com quem? Gohan e ligar com o Goku. Que aí vai dar certo, porque o Piccolo é o mestre do Gohan e o Gohan é o filho do Goku. Sacou?
Gusta! Dá pra fazer fusão?
Dá pra fazer o quê?
Fusão.
Assim, você não faz a fusão do jeito lá, dança... tal, mas você usa essas moedinhas não. Pra... Não, você consegue fazer a fusão porque tem a fase do Majin Buu e tem as fusões lá. Só que você faz as fusões
que já existem,
que é o Vegito, que é o Goten.
Mas ela não faz a dancinha.
Faz. Só que eu não cheguei nessa parte ainda, mas tem a dancinha. Isso aí eu sei.
Tá. Desculpa, gente.
Isso aí eu sei que acontece. Eu não cheguei nessa parte ainda, mas rola. Porque a história acontece desde o Saiyajin e vai até o Majin Buu. O final é o Majin Buu.
Ai, nossa, eu quero muito.
E esse sistema de evolução das suas técnicas, da sua força, é bem interessante. Na comunidade da Chichi, você vai fazendo a mesma coisa, e à medida que você vai montando as suas moedinhas, como se fosse uma build ali, os que você pegar quando você faz uma refeição antes das lutas, eles vão ficando melhores. Eles vão melhorando. A Chichi é basicamente a cozinheira dentro do jogo. Você leva os seus ingredientes pra Chichi, e a Chichi vai sempre preparar uma coisa bacana pra você, uma receita diferente. E isso eu achei muito legal. De verdade. Eu achei muito bacana. Tipo, eu não esperava esse nível profundidade na evolução dos personagens. Apesar de ser simples, é divertido de fazer. É bacana. Você fazer os testes ali, ver onde cada um encaixa. Eu achei bem legal.
Mas, novamente, essa parece ser uma mecânica que ela só funciona mesmo pra quem já tem o background, pra quem é fã
exatamente.
Da franquia, né? Então, não me parece ser uma coisa tão, assim, oh, meu Deus, que incrível essa jogabilidade.
Não, não é. Mas ela é legal se você conhece o background e você não espera que tenha algo daquele nível. Quando você vê aquilo, você fica, gostei. Achei legal, achei bacana, valeu. Tem boa vontade. O Dragon Ball Kakaroto, ele é um jogo feito com carinho. Ele é um jogo feito de fã pra fã. Então você vê carinho.
Ah,
você...
ele é bonito.
Você vê cuidado nas coisas. As músicas do anime que tocam durante as batalhas, que tocam durante o mapa, são super nostálgicas e são remixes bem feitos que, velho, te arrepia do, assim, do início ao fim. Mas você tem que tomar cuidado. Até onde vai sua racionalidade? Eu sou muito fã de Dragon Ball. Eu tô achando tudo muito legal, mas o jogo ele tem defeitos. A movimentação dos personagens no mapa é esquisitíssima. O jogo não tem muito o que fazer além de você seguir a história, porque as atividades elas são meio repetitivas. Mas a batalha é legal. O farm do jogo não é chato. As cutscenes são muito legais. Você rever a história na ótica de um jogo de action RPG é muito interessante. Mas como o jogo ele deixa a desejar em muitos aspectos. E, cara, as texturas às vezes elas são... assim, é coisa feia mesmo. Mas igual eu falei.
Ai, que triste.
Ele é um jogo legal, com um sistema de batalha bem feito. É aonde ele funciona melhor. É na hora da luta. Onde ele tem que funcionar bem, ele funciona bem. Mas ele ainda é um jogo que sofre com, igual o Daniel falou, é um jogo que talvez teria ido longe. A ideia é muito boa, mas ela é mal executada? Não, mas ela poderia ter sido executada de uma forma melhor. É um jogo que claramente foi feito pra fãs de Dragon Ball. E se você é fã de Dragon Ball, você vai, de verdade, gostar muito desse jogo. Agora,
deixa
se você...
eu perguntar, eu... Assim, você respondeu várias das minhas dúvidas aqui.
Sim.
Que estavam na minha cabeça. Eu testei o jogo no ano passado. Eu tive na E3 no ano passado e pude testar uma demo...
Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu falo que eu fui na BGS, o cara já manda que eu fui na E3, viu?
Ó, não foi carteirada, é assim, gente, ó, por favor. Tá, não foi, tá carteirada.
Aí o próximo convidado vai chegar aqui, ou na próxima vez que a gente convidar o Dan, ele vai chegar e falar, ah, porque eu joguei lá na TGS também, né?
Mas então, sem carteiradas, eu testei o jogo num evento aí, sabe? E aí...
evento de games.
Internacional.
Rio Game Show, você jogou na Rio Game Show.
No evento de joguinhos aí, e assim, eu senti, a sensação que eu fiquei a princípio foi de que o jogo era meio truncado, uhum. A jogabilidade não era muito assim, mas é aquilo, né, você tá testando num evento, é uma demonstração, você sabe que aquilo ali não é o produto final e tal, mas assim, pelo que eu escutei de você, é legal o jogo e tudo mais, mas acho que ele é mais ou menos exatamente o que eu testei. Mas assim, uma dúvida que eu tenho que pra mim, ela é... assim, fator decisivo pra você comprar o jogo ou não. Ele tem dublagem em português?
Não.
Não.
Só legendas.
Cara,
É bem triste porque a gente viu Cavaleiros do Zodíaco pro PlayStation 4 com dublagem em português e é literalmente que salva o jogo de ser um fracasso.
Sim.
Porque você ignora... O jogo é bem ruim. Mas você ouve aquela cólera do dragão, aquele pó de diamante, a Ave Fênix, que você fica... Caralho, meu irmão, isso é da hora. Mas o Dragon Ball poderia... Imagina esse Dragon Ball com a dublagem em português. Cara.
Ah, ia ser maravilhoso.
Ele ia vender 4 milhões de cópias só no Brasil.
Sim. Bastava um trailer pra convencer, tipo, 90% dos fãs de comprar o jogo.
Sim, bastava um trailer.
Eu teria comprado já.
Isso porque a abertura do jogo é a mesma abertura do anime. Shala é Shala, do Hironobu Kageyama.
Exato.
Agora imagina isso em português, cara.
Ah, não. Nossa. Me deu até arrepio agora.
É porque, tipo, o fator nostalgia se perde muito, né? Assim, pra gente aqui que acompanhou a animação dublada, se perde muito, né? Eu particularmente, não curto assistir Dragon Ball
em japonês.
Também não consigo.
Eu também não.
Eu me acostumei pro lado super.
Eu não consegui me adaptar, cara. Nem pra mim não dá.
Não, pra mim não dá. Eu espero sair. exatamente. Eu espero sair.
Tava assistindo Cartoon Network, igual eu assistia quando eu era criança.
Isso mesmo, eu mesmo.
Inclusive, o Dragon Ball é o Super, não. É o aquele que é tipo um remake. É o Super, né?
Kai.
É o Kai. O Dragon Ball Kai, ele tem uma mudança de dubladores, né? Que, se não me engano, ficou horrível.
Ficou.
Assim, quer dizer, a dublagem é bem feita, porque o Brasil tem vários dubladores muito bons.
Mas a gente tá acostumado com a voz.
Que é ruim, quando a gente fala que ficou ruim, assim, não é que, pô, o cara mandou mal a dublagem.
Se você viu Dragon Ball pela primeira vez em japonês, você não vai achar ruim jogar em japonês ou, a dublagem tá ruim, tá estranha. É tudo uma questão de costume, né? Uma questão de aquilo faz parte da sua infância e, porra, pega sua mãe e bota ela falando em japonês, vai ser estranho.
É verdade.
E faz parte da sua vida, sabe?
Mas eu mesma, eu tenho muita dificuldade de assistir, tipo, anime sem ser dublado. Eu gosto de assistir dublado, sei lá.
Sim, uma questão de costume e preferência também.
Não é.
Não, quando é um anime que eu não tenho nenhum vínculo, assim, eu assisto até tranquilo. Mas o...
Não, eu vejo qualquer língua, não tem esse problema.
É, o problema,
inclusive,
o problema é que eu acho...
Inclusive, quando eu vou jogar jogo, por exemplo, eu joguei o Assassin's Creed Unity, eu botei em francês, que era a ambientação.
Eu quero full experience.
Não
é, mas eu acho que essa questão do idioma, ela atrapalha muito, porque, pelo que o Gusta falou até um momento, tipo, muito do jogo, muito da artimanha do jogo pra te convencer a jogar, é exatamente o fato dele ser feito pra fã, né? E
sim,
a gente aqui no Brasil, que nós somos fãs da franquia, eu, pô, cresci assistindo Dragon Ball, eu também entro no time da Thaís, de que, pô... Quando vi o jogo pela primeira vez, ficou, ai meu Deus, é Dragon Ball, ah, eu quero ver a dança da fusão, eu quero ver tudo. Mas aí eu fico pensando, cara, vai ser um cara estranho falando no lugar do Trunks, no lugar do Goku, no lugar do Piccolo, sabe?
Será que a gente pode criar uma esperança de que pode sair?
Muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que o próprio Wendell Bezerra, na época, ele era bombardeado de perguntas sobre a dublagem do jogo, se não tinha como, se não ia fazer. Ele falou que ninguém tinha entrado em contato.
Que absurdo!
Cara, se eu não me engano, essa situação do Wendell foi com o FighterZ, não foi?
Sim,
teve com o FighterZ também. Eu acho que ele até gravou no canal dele.
Ele fez uma brincadeira, né?
Isso, ele dublando por cima do game e tudo mais. Porque o Wendell é um cara que ele tem muito apego pelo Goku, né? Ele já falou em várias entrevistas, assim, quem já foi em algum painel com o Wendell, sabe? Ele fala no canal também, ele é super apegado ao personagem. Ele gosta do personagem, ele gosta do anime. E é uma pena, cara. Eu acho que, tipo, rola talvez um leve desconhecimento na hora da localização do game, tipo, da galera, do quanto o trabalho de dublagem desses animes, assim, aqui no Brasil é forte.
São fortes, são importantes, né?
Não, é porque eu acho que, assim, talvez não seja tão comum em outros países como aqui no Brasil, essa valorização da dublagem e trazer isso como parte do produto, sabe? Porque eu acho que a gente dá muito mais valor aqui sentimental a essas coisas do que lá fora.
É bem engraçado isso, porque eu acho que o Dragon Ball, hoje, ele conseguiu ser uma obra que atravessou muito mais as gerações do que o Cavaleiros do Zodíaco. Então, na minha concepção, o Dragon Ball é uma obra muito mais popular no Brasil do que Cavaleiros do Zodíaco. Nos anos 90, poderia ser até discutível, porque Cavaleiros era muito forte aqui. Mas o Dragon Ball chegou e chegou arrebentando e marcou toda uma geração pós-Cavaleiros do Zodíaco e continua influenciando, cara. O Cavaleiros, eu não vou dizer que ele tá esquecido, mas ele definitivamente não tem a mesma popularidade de Dragon Ball hoje em dia. Então,
se perdeu um pouco, né?
Se perdeu um pouco, tá? Até porque, né, a obra, ela tá lá, tá quieta. E o Dragon Ball continua gerando conteúdo aí.
É que o Cavaleiro tá quieto, filho? Não tem o Sanya com a Arruda de Ouro?
Cara, não me lembra dessas coisas.
Pronto.
Mas o eles perdem uma grande oportunidade de estar trazendo isso pro Brasil. E o elenco de dublagem de Dragon Ball é um elenco... Todo mundo ali é amigo. E teve uma galera que não tava trabalhando com dublagem, né? Tava trabalhando com locução, que era o caso do Marcelo Campos, né? O dublador do Trunks. Ele tava... Não deixou de ser dublador, evidentemente. Mas ele tava fazendo mais trabalho de locução. E é comum você ouvir a voz dele em várias propagandas. Na televisão, e ele veio e fez o Dragon Ball, fez o Trunks no Dragon Ball Super, justamente porque ele é um trabalho que ele tem muito carinho, é um elenco de dublagem que ele gosta de trabalhar, é uma turma que é super unida, são todos muito amigos, então, putz, podia ter vindo.
Cara, o Omelete fez uma série sobre clássicos, animações clássicas, eu não tenho certeza se todos os episódios são sobre animações, tenho quase certeza que sim. Inclusive, quem dirigiu a série é um ex-chefe meu e amigo também. Cara, a série é bem legal e ela mostra muito essa perspectiva da dublagem aqui no Brasil. Do quanto ela foi importante, não só para essas obras, para a popularização dessas obras, como para os próprios profissionais. Muitos deles fizeram as suas carreiras, assim, por causa de Dragon Ball, por causa de Cavaleiro Zodíaco.
Sim.
Tipo, são essas... O Wendell Bezerra é o Wendell Bezerra muito por causa do Goku, sabe? Claro, ele tem outros trabalhos, ele é um cara que é diretor, humor, ele é, tipo, é genial.
É o Bob Esponja também.
É, ele é o Bob Esponja. Ele é genial no que ele faz, assim, ele é irretocável. Mas, pelo menos na maioria dos trabalhos que eu acompanhei, assim. Mas, o Goku, cara, marcou muito ele. Ele vai ser sempre o Goku. Você parar na rua, sabe? Tem vídeos até na internet, eu já vi, assim, de pessoas emocionadas encontrando o Wendell quando ele fala com a pessoa e a pessoa
não,
se emocionando,
sabe?
Porque...
dos personagens, assim, mais icônicos dele, vamos colocar o Goku e Bob Esponja. O Goku é o que tem o tom de voz mais similar ao tom de voz natural dele.
Exatamente, exatamente.
Então ninguém ouve a voz dele na rua, caralho, Bob Esponja. Não, não. Ninguém consegue. Ninguém.
Ele não dá risada igual o Bob Esponja no dia a dia dele.
Não sei, na verdade, né? Não sei.
Vai saber, né, pô?
Ah, eu ia ficar emocionado, acho que ia ter um treco. Não,
eu, quando eu tinha 16 anos de idade, eu vi ele num evento de anime aqui em BH, ele lotou, literalmente lotou uma quadra gigantesca de pessoas. Assim, foi uma loucura. Tipo, eu já vi dubladores vindo pra cá e causar comoção, mas o que ele causou aqui naquela época foi... Eu nunca vi, velho, isso acontecer tipo, depois.
Mas tirando esse lado, então, de nostalgia, o Dragon Ball Kakaroto... ainda existe, ainda é um
ainda
jogo.
Existe. E... ainda é um jogo, é um jogo, né? Um jogo legal. Se você gostou do Xenoverse, se você achou interessante, que é um jogo de luta, que tem um hub e missões pra você fazer ali, mas ele é um jogo de luta com um modo de história muito interessante. Se você gostou daquele jogo, provavelmente você vai gostar do Kakaroto, porque ele é um jogo bem melhor. Agora, se você, cara, se você não tem essa vontade de jogar alguma coisa da franquia Dragon Ball e lá jogar, não, eu quero jogar algo de Dragon Ball e tal... não vale tanto a pena comprar. Agora, se você é fã de Dragon Ball, compre. Ele é um jogo que vai saciar sua vontade de jogar. Mas não pague R$250 nele. Espera uma promoção.
Espera sair.
Ah, não. Esse jogo daqui a pouquinho tá R$100.
Tá, espera. Espera ficar mais barato, que eu acho que vale muito mais a pena. Mas é um jogo legal. Eu tô gostando. Eu tô jogando ele com um sorriso.
Chegamos ao fim, então, de mais um Splitcast. Muito obrigado a todos por acompanhar e por deixar sempre o feedback. Daniel, joga Dan, Schettini, uma pessoa com tantos nomes quanto Camila. Você sabia... Você sabia que o ouvinte do Splitcast, em diversas plataformas, algumas não, mas na maioria sim, ele pode optar por colocar o podcast para fazer download de forma automática.
É mesmo? Eu não sabia. Fala mais aí.
Pois bem, isso é possível e é algo que mostra que o futuro tá aí. Quando você menos esperar, o podcast já está no ar. E
Meu Deus. Isso
é muito importante, porque agora nós temos um novo quadro na programação do Split.
Atenção.
Chamado Split Fest. É um Split rapidinho. Nesse episódio, a gente vai falar sobre apenas um jogo, de forma rápida e direta. Isso é, digamos que, uma forma... para atender a nova dinâmica de episódios do Split e fazer com que jogos que talvez não tiverem espaço possam aparecer por aqui. Então ouçam lá, o primeiro episódio já está no ar, em que eu e Thaís falamos um pouco sobre Stories Untold, sem spoilers grandes, né? Alguns spoilers de mecânica, mas bem poucos, e a gente avisa antes de falar eles. Então, se você não jogou nada, você pode ouvir. Se você jogou, você pode ouvir também, que a gente vai falar um pouquinho de spoilers, quem deixou de cada episódio. E você pode mandar o feedback desse episódio e de outros episódios do Split para contato@splitcast.com.br. E para saber quando tem o Split Fest, você pode assinar o feed e seguir a gente também no @splitcast_, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, joga Daniel.
Esse é o momento Marília Gabriela,
É o nosso momento OLX, em que o convidado ele pode vender o que ele quiser, ele pode anunciar o que ele faz da vida, ele pode vender uma bike contigo. Contigo. Quem é você, de onde você vem, o que você faz?
Antes de eu falar de mim, eu vou falar de mim também, mas que não é exatamente de mim, mas é um gosto meu. É que você falou do OLX. E eu gosto muito da OLX. Assim, isso não é uma propaganda da OLX, mas se a OLX quiser pagar aqui o Splitcast, pode pagar a OLX.
Eu quero.
Pode. Alô, OLX.
Incentivo.
Olha aí.
Pago os caras, mas a OLX, eu tenho tantas histórias da OLX. Se vocês quiserem fazer um programa sobre jogos comprados na OLX, pode me chamar.
Aí, porque... o Daniel tem umas boas pra contar.
Okay. Eu tenho.
Cara, eu não vou entrar nessa, porque senão a gente vai ter outro podcast, mas fica aí.
Segura aí que a gente se chama de volta.
Beleza, então, gente, a minha arroba no Twitter e no Instagram é @jogadan. Eu falo muito sobre jogos, eu falo sobre um monte de besteira, e eu falo sobre besteira sobre jogos também. E vocês também me encontram no YouTube, no meu canal Jogadan, que tá meio parado, assim, mas de vez em quando eu apareço lá pra fazer alguns vídeos, pra reclamar de algumas coisas, eu gosto muito de reclamar. Reclamar é uma coisa que o brasileiro precisa fazer pra sobreviver.
É o que move o ser humano.
É, exatamente. E também todas as quartas-feiras sai um novo Final Level Cast, que é um projeto que nós começamos lá no Final Level, que é um canal no YouTube de entretenimento gamer. Então eu tô junto com o Coelho, do Coelho no Japão. A gente apresenta toda quarta-feira, recebendo algum convidado novo, falando sobre games, sobretudo sobre games, assim. Então, se você curte videogame, eu acho que o cara que ouviu esse podcast até aqui deve gostar sobre games.
Eu espero que sim.
Olha,
se ele ouve o Splitcast e não gosta de games, eu vou ficar até muito feliz, porque quer dizer que ele gosta muito da gente.
É verdade.
Exatamente.
Então é isso, gente.
O que move, ele vai além dos games.
Né?
Exatamente. Mas é isso, gente. Vendendo meu peixe, é isso. Toda quarta-feira lá no Final Level. E pode me seguir também, que a gente fala sobre joguinhos.
E pra finalizar o episódio, depois desse encerramento um pouco maior do que o normal, nosso convidado escolhe a música pra fechar com chave de ouro. Então, Dan, qual a música de hoje?
Beleza. Antes de escolher a música, eu quero agradecer muito o convite, gente. Foi muito legal participar. Eu já acompanho vocês, eu já escutei o podcast, eu sigo todos vocês nas redes sociais. A gente se conheceu lá
no Barzinho
Game Show, exatamente.
A verdadeira BGS
aconteceu, foi lá. Quem não...
A única BGS possível.
Aconteceu, foi lá.
Então fico muito agradecido, foi muito legal.
Teremos de novo esse ano.
Teremos, estarei lá, espero.
Com o Dan, ó.
Esse ano vai ser 2.0 turbinado.
E a musiquinha, vamos pra gente acabar esse programa, né? Pelo amor de Deus. E eu quero escolher a Battle Tower do Pokémon Sword and Shield, música do Toby Fox, que é muito boa, e fica aí a indicação.
Maravilha! E se a Thaís não sair por aí matando pessoas enquanto usa uma cabeça de coruja, nós somos o Splitcast e até a próxima.
Tchau! Cuidado, que eu posso pegar você.